Despertem Start, estamos começando um round do podcast na Onde muito especial e vamos aos nossos participantes. André, membro do Stars Mal Dublado Level 56, e a ausência de graça em minhas piadinhas é diretamente proporcional à seriedade da situação.
Esse seria um exemplo. Yogo, estagiário da Umbrella Level 0. Meus conhecimentos sobre Resident Evil 1 e 2 são tão grandes ou maiores do que os de uma cabeça decepada de cavalo.
Slash Rick, zumbi de dieta level 18, e pra abrir a porta da minha casa eu tenho que organizar os livros da minha estante, empurrar o sofá pro lado e acertar os ponteiros do meu relógio.
Muito bom. Money Red Queen, level 8, minha habilidade especial é ter saco pra manter um fansite de Resident Evil há 8 anos.
10 anos.
Já dá pra arredondar.
Jurandir Filho, Stars Level 99. Eu tive a proeza de zerar os três primeiros Resident Evil em japonês, quando eles ainda eram chamados Biohazard. E eu estou de luto pela Jill.
Todos nós. E é isso aí, cara. Esse é o primeiro cast sobre a série Resident Evil. Uma das séries mais populares, mais importantes, mais revolucionárias da história. Nós dizemos isso quase todos os casts aí, mas realmente Resident Evil é, então acredito.
Mas dessa vez é verdade,
cara. Das outras você pode ignorar, essa é a verdade.
Esqueça Mega Man.
Esqueça tudo. Por que fazer um cast de Resident Evil? Fred, por que fazer um cast de Resident Evil?
Ah, cara, eu acho que todos do Download, pra gente conversar, são fãs de Resident Evil, né? Além disso, né, ele tá sendo foco agora, né, pelo Resident Evil 5, né, que tá prestes a ser lançado, prestes, entre aspas, né? E filmes de Resident Evil, né, prestes a ser lançados também, e outras coisas que nós discutiremos aqui.
Exatamente, né, como vocês já devem saber, 13 de março de 2009, Resident Evil 5. Obviamente, não dá pra falar tudo sobre Resident Evil num cast só, a gente vai dividir entre 3 ou mais casts aí, até o dia 13 de março, pra preparar vocês pro jogo. Nós vamos recapitular a história e lembrar tudo, né, que fez Resident Evil uma série importante. E pra um cast desse tamanho, né, não poderíamos também fazer sozinhos, e por isso a gente tem dois convidados mega especiais. Temos a Monique, a Red Queen do maior site Resident Evil do universo, né?
Aplausos para a Monique. Aplausos.
Olá, muito obrigada pelo convite, tô muito feliz de estar aqui com vocês.
A gente que agradece. E também temos o Jurandir Filho, rapaz, do maior portal de podcast cinema da televisão brasileira.
Muito obrigado pelo convite também. E vamos falar de uma série que eu sou fanático. Essa eu sou fanático.
Eu também.
Pô, imagina se não fosse, né, cara?
Aí ela fala, eu não. Aí vai embora. Inclusive, né, cara, Monique e Jurandir já fizeram um grandioso podcast juntamente com o Rafael Santos.
É o grande desafio de vocês, esse, é tentar superar esse programa.
Então a gente continua essa discussão sobre o jogo aqui logo depois da leitura de e-mails e comentários.
Vai ser tão rápido, você vai nem perceber.
Vamos lá, rapaz, para uma leitura de e-mails, comentários, estou aqui com o Fred. É, já que nós fomos impedidos de fazer nossa revolução semana passada, né?
O André ferrou a história toda, mas não adiantou, não. Aqui estamos nós de novo, conquistando a leitura de e-mails, dando a facada nas costas dele mesmo, descaradamente.
Um cast de sucesso, né? Top Game Show, todo mundo gostando.
Felizmente, né? Depois de um cast de Golden Axe, nada como um cast bem criticado, né, cara? É, as pessoas gostaram muito da participação do Yasuo. Então, vamos começar com a leitura de e-mails. Então, começa aí, Fernando.
Ah, primeiro e-mail, então, do GameT, 16 anos, Franca SP. Eu fiquei imaginando o tamanho que eram os salgadinhos que o Yasuo comeu, porque pra um lugar com milhares de pessoas famintas, o custo dos salgados deve ser maior que toda estante dos jogos. Então, o salgado deve ser daquele de festa de aniversário. E olha que ele não disse nada de refrigerante pra acompanhar. Se bem que salgado japonês ainda deve ser uma coisa muito estranha.
Diz ele que ele teve um fio de esperanças de que, como a Microsoft tava naquele negócio, fosse ter comida mais normal, sabe? Mas assim, mas dizer que
hambúrguer, McDonald's. Durante o evento, eu fiquei na minha casinha mesmo. Toda vez que o servidor de Warcraft caía, eu visitava o Game Trailers e assistia trailers dos jogos. Agora me diz uma coisa. Como o Dead Rising não aguenta 8 zumbis numa tela, mas o Monster Hunter aguenta um mundo imenso com gráficos muito próximos de 360 e PS3? Agora, só pra completar, eu acredito que vocês esqueceram de falar um pouco de Kingdom Hearts 358/2 Days. Ele estava com aparência idêntica ao Kingdom Hearts 1 e 2, e não imaginava que o DS tinha essa potência. Mais uma pergunta. Por acaso as fotos que vocês postaram foram fotos que Yasuo tirou? Por partes, né?
Como diria Jack Estripador, né? Vamos por partes.
Monster Hunter, sim, tá com gráficos muito legais, só que eu acho que é meio diferente, né? Um monstro gigantesco, bem feito, e milhares de zumbis independentes se movendo sozinho.
Sim, completamente diferente. E eu acho que ele tava falando muito também do tamanho do cenário de Monster Hunter, né? Cara, fazer personagens assim, interagindo e tudo mais, é muito mais complexo, ou muito mais pesado, do que você criar um cenário grande mesmo.
E sobre Kingdom Hearts, realmente, cara, a gente não falou quase nada de DS, eu acho que a gente falou só de Castlevania.
Eu vi trailer de Kingdom Hearts antes da TGS e tá sensacional mesmo. Porém, na TGS em si, eu pelo menos não vi muitas notícias sobre Kingdom Hearts não, entendeu?
Era aquela coisa que todo mundo já sabia, mas passando o trailer e tudo mais, não teve um destaque maior. E sim, as fotos que postaram eram as fotos que Yasuo tirou, todas as milhares de fotos lá.
Aqui, você percebeu o que ele falou no início? Quando o servidor de World of Warcraft caía, eu vinha, né, no site pra olhar as coisas e tal. Eu tô percebendo que um dos nossos maiores concorrentes é o World of Warcraft. Nó, velho, tô gostando disso não, hein?
Cara, eu achei que ele é concorrente do mundo, cara. Porque ou você joga World of Warcraft ou você faz qualquer outra coisa na sua vida.
Acho que a gente vai ter que começar a difamar a Blizzard pra resgatar os nossos ouvintes.
Obrigado pelo e-mail,
Game. Muito obrigado. O próximo e-mail é do Diego Paulo Penkzoski, 22 anos, Ponta Grossa, Paraná. A propósito, o André continua sendo o cara que seleciona os e-mails, então se você quiser ter seu e-mail lido no download, você ainda tem que puxar saco dele, não é do Fernando nem meu.
Você faz assim, você elogia a edição, elogia o design do site, que foi ele que fez, e se possível, fale mal de algum outro integrante, que aí ele vai querer colocar mais ainda o e-mail, né?
E elogia Portal também. Queria dar os parabéns pela qualidade impecável dos casts, porque não é um ou outro, são todos, de menos de GTA, né? Vamos ser francos. Viu? Esse cara, ele teve a visão, tá puxando o saco do André, tá vendo?
Por isso que tá lendo o e-mail dele.
Comecei a ouvi-los depois de entrar no site Premium Podcast pra votar no outro site. O pod deles até que era bom, mas um dos apresentadores era um tremendo escroto, só porque tinha conseguido contato com algumas editoras. Achava que era o dono da verdade, sua opinião era suprema. Totalmente oposto quando eu vi o primeiro pod de vocês. Round 8, Ultimate Play the Hair. Fenomenal. O melhor, vocês falam como a gente ouvinte. E por enquanto, não ficam se achando pela sua dor do sucesso. Por enquanto, aguarde.
Por enquanto, filho, que a gente já tá recebendo muitos e-mails, assim, falando bem da gente. A gente vai virar estrelinha daqui a pouco.
Daqui uns 40 casts, todos nós, o Nowload, vamos ser superstars, igual assim. Você é a heroína, cara.
Sim.
Falando, ouvir vocês falarem dos jogos é incrível. Dá pra reviver toda a emoção e reviver uma nostalgia sem fim. Metroid, Rockman, Zelda. Bom, não é pra rasgar a cera que eu estou aqui. Quero fazer sugestões pra vocês. Um round sobre mim. Mitos, lendas e boatos dos jogos. Anotado. Realmente, boa sugestão.
Esse até a gente já comentou entre nós, né? Lendas dessas casas de jogos, né?
Aquilo que acontecia antigamente, tão saudosamente, histórias que apareciam do nada e que a gente acreditava totalmente. Como pegar a Triposse no Zelda Ocarina of Time, o Shenlong no Street Fighter, a fase 97 do Mario, o Yoshi em cima do castelo do Mario 64, e ele já está dando vários spoilers do nosso possível cast, né?
Então vamos parar por aqui.
Não vamos continuar lendo. Tipo, no mais, nada mais.
Isso aí, cara. No mais, nada mais.
Muito obrigado pelos elogios, né? Esperamos de verdade que nós continuemos sendo pessoas legais nos casts, né, cara? Não sendo, sei lá. Felizmente, eu não sei de quem tá falando aqui, né? Mas, ok, próximo e-mail, por favor, Fernando.
Então, próximo e-mail de João Romão, de algum lugar, de alguma idade. Olá, Nowloaders. Devo insistir em dizer que a minha semana ficou muito mais divertida com a vossa existência. Obrigado. Digo também que divido o mesmo gosto musical que de vocês. Vou amanhã para Curitiba ver o Siphon X.
Que doido. Uma coisa pra todos os ouvintes. Siphon X decepa cabeças, velho. É muito bom, cara.
Outro bom motivo pra confiar no gosto musical dos senhores. E mais, um fato interessante e engraçado é que moro em Florianópolis e devo conhecer Fernando das Encricas da Ilha da... Olha, não sei se eu te conheço. Conheceu o Fernando das Encricas da Noite da Ilha. Sobre os últimos casts, estou observando os comentários sobre o Wii e o poder da casualidade no mercado de games. O medo que toma a mim e mais alguns gamers é o possível fim dos jogos / consoles hardcore para as próximas gerações. É claro que jogos como Fable, Metal Gear e qualquer coisa da Blizzard dá o lucro. Porém, é inevitável ver qual será a direção da Microsoft para o próximo console, já que, como empresa que busca lucros, provavelmente vão fazer algo semelhante ao Wii. É um comentário bem pessoal, mas pode acontecer como aconteceu com os jogos 2D, que morreram temporariamente. Voltando aos poucos, agora com Xbox Live Arcade, e por que não aproveitar a nossa dita geração de 80, que provavelmente tem o poder de compra agora. Um grande abraço.
Eu não acredito que isso vai acontecer, não. E eu acho que os jogos 2D, eles caírem em desuso por razões diferentes.
Uma nova abordagem, né? Uma nova ideia. É. Quando veio os jogos 3D, é uma coisa completamente diferente de 2D.
São situações muito diferentes, assim, sabe? O desaparecimento 2D com os jogos hardcore atualmente. Eu não acho que a Microsoft vai, tipo, dar uma guinada tão forte que nem a Nintendo deu, não, sabe? Eu acho que a Sony e a Microsoft, sim, vão tentar pegar uma parcela desse mercado, mas sem, tipo, dar as costas pro resto da turma, sabe? Tanto porque é isso que tá alimentando o mercado deles atualmente, né? Tipo, já que o Wii monopoliza total aquele, né, os jogos casuais.
Esse é um pro podcast mesmo.
É, tem um pro podcast.
Próximo e-mail, então, aí, Fred.
Próximo e-mail é do André Magem, de 22 anos, Belo Horizonte, Minas Gerais. Olá, galerinha supimpa do Nowloading. Gostaria de reforçar que o cast de hoje é apenas o primeiro da série de casts sobre Resident Evil. E por causa dos nossos convidados fantásticos, ele seguiu por uma direção diferente, menos técnica e organizadinha do que é de costume. Então, se tiver faltando algum dado técnico, ou mesmo alguma informação vital da história, saiba que será completado nos próximos casts. Ah, e eu odeio o Fred, isso é inveja. Faça um favor à humanidade e tirem esse maldito do Nowloading. E no mais, nada mais, ao cacete. Dos nossos comentaristas, eu diria que você é o mais chato de todos, é de longe o pior e mais irritante, mas enfim, né, manda um e-mail de qualquer forma.
Mas nós não gostamos de você.
Vamos começar com os comentários agora, então. Tô achando estranho, né, que alguns dos nossos fiéis comentaristas não estão sendo tão fiéis assim, cara. Cadê o Dico e o Cadeira Negra?
Pois é, cara, o Cadeira Negra não só mudou assim? Faz muito tempo, né?
Será que a gente tá perdendo mais comentaristas pra World of Warcraft? Será que eles entraram nessa também, cara?
Nossa, é bem pensado. Pode ser que hoje a gente está sugando as pessoas, né, pro universo paralelo.
Outra coisa também, né, você percebe que nesses comentários o Diego tá querendo começar uma revolução aqui no Nowload, né, cara? Tá começando a pedir foto, pedir não sei o quê, sindicato do estagiários do Nowload, né? Você tá vendo,
é, não,
né?
O Diego tá se achando, né? Tá achando que ele tem algum poder.
É um sumiço no Diego aí, vocês não estranham não, viu?
Vai procurar ele no World of Warcraft.
A gente vai instalar no computador dele, né? Quando ele ligar o computador já vai ser tarde demais. Primeiro comentário que eu vou ler é do Emanuel Braga. É ótimo podcast, galera, no Nowload. Mais uma vez, vocês surpreenderam os ouvintes com as qualidades das informações que são passadas através do programa. E na hora de ouvir vocês dizendo que o que você está fazendo que ainda não voltou no Nowload, eu simplesmente respondo. Já voltei e no momento eu estava desenhando hentai. E há uma explicação lógica para Dragon Ball vender que nem água. Os malditos fanboys. E também não há nada mais maneiro em um jogo do que você fazer golpes e habilidades do desenho, assim como descarregar os golpes especiais do Broly na cara dos seus amigos.
É, você fazer os movimentos do desenho não seria muito...
Isso é discutível, né, cara? Dá o próximo comentário aí, Fernando.
O próximo comentário também sobre Dragon Ball, né? Rodrigo Tenório. Cara, sinceramente, não entendo por que o preconceito contra Dragon Ball Z. A série Tenkaichi é uma das melhores que já joguei. E outra, como assim podcast sobre Blizzard? Seria um erro. Tem que ter um pra cada franquia. Então, essa série é muito irritante, cara. Aquela visão de trás. É a visão de trás com a tela dividida. E é muito chato aquilo, velho. Não dá pra você entender o que tá acontecendo.
A maioria dos jogos Dragon Ball tem esse lance da visão dividida, né? O problema é que, tipo, eles produzem jogos de Dragon Ball assim, que nem coelho, cara. É um atrás do outro sem pensar, velho, sabe? E todo jogo que lança, você pensa, não tem mais o que colocar em Dragon Ball, e eles lançam mais 5 jogos mês que vem, sabe?
Não sei com todo mundo, mas eu gosto dos jogos de Dragon Ball, acho legal, divertido. Não é contra os jogos, é contra eles sempre estar lançando jogo, que não tem nada de diferente. Acrescenta um ou dois personagens, depois de ter acrescentado todos os possíveis, né? Porque da Blizzard seria sobre a história da Blizzard, né? Com certeza, pra cada série, eu acho que já renderia um cast mesmo.
É, ou até mais, né? Dependendo da quantidade de informação que a gente encontrar, né? Sobre um jogo e outro. Mas a história é que nem a gente falou sobre a LucasArts, né? A gente vai falar sobre a Blizzard, falar sobre a trajetória da empresa, os principais criadores dos jogos e tal. Falar, né? Quais jogos fizeram um sucesso, foram lançados e tudo mais. Faremos depois cast sobre os grandes, todos os títulos da Blizzard, né? O próximo comentário é do Felipe The Wolf Gustavo. Caras, esse round me surpreendeu mesmo, em vários aspectos. O round ficou excelente como sempre e isso me deixou bastante surpreso. Bem informativo, mas engraçado e trazendo informações bem legais sobre Resident Evil 5, Last Remnant, Sonic Unleashed e entre outros games, que ao meu ver dá um ar de Nowload News, com certeza. Esses são os nossos mega Nowload News, né? Sobre feiras. E são muito legais de serem gravados também, né?
O contrário de Nowload News, ele foca em um assunto, então dá pra explorar era bem melhor.
Como já virou um hábito pessoal, amanhã eu ouvirei de novo ao voltar do trabalho, coisa que achei que não iria fazer ao ver o tema. Uma explicação pra isso é que, com o enfoque e a qualidade do evento foram bem melhores que o da E3, o round consequentemente se tornou bem mais interessante. Agora, nem tudo foi legal sim. O que aconteceu com o áudio em algumas partes do round? Caras, a leitura de e-mails ficou estranhíssima, o áudio do Rick Slash ficou falho em algumas partes, e o Fred sumiu no meio da gravação. Acho que todos fazemos ideia do quanto é difícil produzir o cast, e de quanto esforço vocês têm de investir para lançar dois programas toda semana. Mas até o da semana passada, a qualidade veio mantida a progressão de melhoria contínua. Em compensação, o de hoje ficou fraquinho.
Tipo, os e-mails têm o problema, né? De primeiro foi gravado aqui em casa, tem um grande problema com a minha placa.
Esse cast foi um dos que a gente teve mais problemas ever, né, cara? Assim,
sim.
Infelizmente, tem alguns tipos de problemas que dão com a conexão e com o Skype que tá além do nosso controle, sabe? Nossa, nós tivemos problemas na hora de gravar os e-mails, né? Que não gravou direito e minha conexão tava uma porcaria, eu caí umas 20 vezes da conversa sem exagero, sabe? Eu tive que sair depois.
Essa coisa que às vezes estão fora do nosso controle, né? Próximo comentário então do Sunset Kid. Tem sim o Survival Horror com o co-op, que é Obscure para PS2.
Conheço ele de nome, Obscure. Eu acho que ele era relativamente comentado nas revistas e tal, há um tempo atrás.
Talvez no caso de Obscure não atrapalhe tanto, pois ele é menos de sustos e mais de resolver puzzles. Lembre que na época que iam lançar o Resident Evil Outbreak 2, apontaram o motivo de não haver um chat de voz ou pelo menos um texto no jogo. E um dos produtores disse que isso ia tirar completamente o feeling de Survival Horror. É bem como fala, né? Se você puder ter sempre um amiguinho do lado, vai perder bem o clima de Survival Horror.
Vai.
Só que eu acho que Resident Evil 5 tá mais caminhando pro jogo de ação, né? Como podemos ver neles e tudo mais. Sobre o Yori no KOF, lembre que o Ash tirou os poderes dele no KOF 11. A roupa dele não mudou tanto. Se vocês virem algumas imagens, vão notar que apenas tiraram a camisa branca que ele usava por baixo e aumentaram um pouco a camisa de cima.
E colocaram uma coleira irritante no pescoço dele.
Sobre a Tatsunoko, um anime bem conhecido deles por aqui é o Shurato.
Ai, Shurato, pai.
Shurato.
Siga seu dom, lute com a força do leão.
Embora o Shurato não vai estar no jogo. Como assim, cara? O Shurato era muito massa. É. Também Speed Racer e Kacherne, que está recebendo um remake atualmente.
Kacherne foi um filme... Assim, eu acho que ele fez mais sucesso no resto do mundo do que aqui, apesar de que ele tem pra alugar, ele é uma coisa meio underground aqui, né? O remake dele. Aqui no Brasil eles traduziram como Kacherne, Renascido do Inferno.
Não sei.
Não tem nada a ver, velho.
No mais, nada mais.
Parabéns, Fernando. Você criou um monstro. Eu falando isso em massa, velho. Previsão no download de novo. Daqui a uns 3 anos, o William Bonner vai estar falando isso. E é inevitável, velho. Esse negócio se espalha que nem um vírus. Não tem como impedir o crescimento dele, cara.
No dicionário você vai procurar e vai ter lá, cara.
O próximo comentário é do Wesley Pires. Quanto à voz do André, isso é resultado de uma exposição exagerada ao F-Virus. Um vírus mortal que faz com que você deixe de jogar jogos como Mario, Enduro, Pitfall, Sonic, Golden Axe, Final Fantasy, Street Fighter, Streets of Rage, Metal Gear Solid, Top Gear, Mortal Kombat, 3 pontinhos. Ha, ha, ha.
Parabéns, Wesley Pires. Você criou...
Não gostei.
F-Virus, é.
E ele vai além. Ele diz pro Xingo: muito boa, Xingo. Agorinha o povo vai começar a perguntar: fulano, você jogou Golden Axe? Já? Porra, você traiu o movimento Fred, velho. Fazer o quê? Então vamos dar, né, os nossos recados finais.
Prêmio Podcast 2008. Estamos na reta final.
Reta final, cara.
Aproveita agora, porque você nunca mais vai poder votar no Prêmio Podcast 2008. Cara, essa é a última semana e depois nunca mais.
Estamos roendo unhas aqui, meu. O clima tá tenso, velho. Votem nessa bodega.
E ainda não deu game over, cara.
Mais uma coisa. Inédito isso na história do download. Duas pessoas, dois ouvintes acertaram o tema desse nosso cast, né?
Pois
palmas
é,
aí pro Joker. Que acertou, né? Palmas pro Joker, né?
Palmas
como não?
Pro Joker.
Né? No Twitter. E pro Ramon também, cara, que acertou, né? No MSN, né? Que citou 85% da lista mundial de jogos já lançados, inclusive títulos japoneses e títulos de outros países, os quais eu não conheci, mas entre eles estava Resident Evil. Então, que né, isso, Ramon também acertou.
O Ramon acertou os próximos 20 casts, né? Porque ele falou tanto jogo.
Continue aí, então, com o podcast.
Já que eu estou fora disso, então, no mais, nada mais.
There are only 3 STARS members left now. Captain Wesker, Jill, and myself. We don't know where Barry is.
Chris Redfield. Jill Valentine. Barry Burton. Rebecca Chambers.
Resident Evil.
E estamos de volta e vamos começar.
É, eu tenho uma dúvida básica. Por que a versão japonesa se chama Biohazard e a ocidental se chama Resident Evil?
Biohazard dá pra se deduzir, né? Perigo biológico, risco biológico.
Será que o nome japonês não é melhor do que a...
Eu acho.
Eu acho melhor.
Eu acho que tem mais a ver,
Resident
né?
Evil. Local.
É, não, na verdade não. Resident Evil, na verdade, as pessoas traduzem, né? Como residência do mal, residente do mal, coisa assim.
É, eu acho que é tipo um mal latente, não?
Ele é o mal residente. Né? É o vírus, na verdade, que é o hospedeiro, né?
Ah, veja você. Ah, então o evil está residindo nas pessoas, né?
Isso. Ah, veja você. Olha, caraca, hein?
Mas o Biohazard não se aplica melhor, não? A...
Mas, eu acho. Mas, sabe por quê? É que tinha a banda Biohazard nos Estados Unidos, então eles trocaram o nome por causa disso.
Mas, cara, vamos começar do começo, né? Antes de 1996, né? Vamos contar um pouquinho da origem e falar um pouquinho desse cara, né? O Shinji Mikami, né? O criador da série.
Deus.
Mais conhecido como Deus,
Deus,
né?
Exatamente. E pensar que ele começou lá com aquele jogo do Aladdin pro Super Nintendo.
Porra,
né,
recém-formado, ele entrou pra Capcom 90. E como o Jorge disse, ele trabalhou inicialmente na Aladdin e num jogo que provavelmente todos nós jogamos e jamais imaginaríamos que fosse uma criação dele. Goof Troop, cara, o jogo do Pateta.
Demais, sério, velho?
Meu Deus, cara, sensacional.
Teve uma mudança, uma guinada, assim, é, né, de estilo.
Ele só demonstra que ele soube viajar por vários gêneros, né?
É, bem competente em todos, né? Daí, lá pro meados de 1995, o Shinji Mikami começou a desenvolver, a pedido da Capcom, um jogo de terror, aventura e suspense, baseado num jogo bem mais antigo pro Nintendinho, que é bem obscuro por aqui no ocidente, né, chamado Sweet Home, que muita gente acha que foi o primeiro Resident Evil, na verdade, porque tem muitos dos elementos da série Resident Evil. Se passa numa mansão, numa floresta, inclusive tem as portas abrindo e tudo mais, só que Sweet Home é mais uma coisa paranormal, né, mais de fantasmas, e você controla um grupo, né, de jovens e tal, cada um com sua habilidade. É bem parecido, assim, né, a proposta tem bastante semelhança com a do primeiro Resident Evil.
É bem tosco, né, na verdade. Tem certos jogos 2D, assim, e nesse estilo, que sobrevive ao tempo, né? Esse morreu, né? Morreu lá.
E só pra fechar aqui, o Shinji Mikami, pra quem não sabe, além da série Resident Evil, Aladdin e Goof Troop, né? Ele também criou a série Dino Crisis, né?
Adoro Dino Crisis.
Survival Panic, né?
Devil May Cry, né? Que inicialmente seria um jogo do Resident Evil, mas aí, como tava bem diferente, eles decidiram fazer outro jogo.
Bem diferente, né? É complicado imaginar, tipo, Dante com aquela espada fazendo pose, né, cara?
Ele deveria ter feito bem no estilo, assim, Resident Evil. Só mudar os temas. No Dino Crisis ele colocou dinossauros.
É verdade.
No Devil May Cry ele deveria colocar vampiros, né?
Mas outros jogos. Beautiful Joe, né? É Killer 7, que inclusive a história é toda dele, aquela história maluca do cacete. Oh. E God Hand, que é um jogo fantástico aí. É o último jogo da Clover Studios pro PS2. É um jogo muito bom de beat'em up.
Em resumo, o cara é foda.
Resident Evil 1, lançado em 96, Biohazard no Japão, foi o primeiro jogo a ser chamado Survival Horror, porque foi um termo criado pela Capcom. Mas o gênero Survival Horror, muita gente diz que foi criado pelo Alone in the Dark, muita gente diz que Sweet Home já era um survival horror. Muita gente diz que Haunted Mansion do Atari já era um survival horror. Pra saber mais sobre a origem desse gênero, escutem nosso Cast 8 sobre Alone in the Dark.
Eu acho que começou ali, cara, Alone in the Dark.
Também acho. Na verdade, eles pegaram a ideia, o conceito do Sweet Home e misturaram com os filmes do Romero, né?
Ah,
que...
é verdade.
A Noite dos Mortos Vivos e tal. Eles misturaram os conceitos. Quem assiste também A Noite dos Mortos Vivos vai perceber muita coisa.
Tem influência de vários filmes, inclusive você pode ver um pouquinho de influência de Alien também, né? Essa parada de...
Puro também.
Da empresa do mal e até no 2 tem aquela parada da larva, né, saindo de dentro do corpo.
Uma coisa bacana que o Mikami fez foi justamente mudar o foco, né?
É verdade.
O fantasma é uma coisa meio inatingível, né? Como é que você mata um fantasma, né?
Aprisiona ele numa câmera. O que eu acho interessante é isso, porque eles colocam a história de uma maneira que, apesar de certos, né, liberdades poéticas aí, é uma coisa que poderia acontecer numa guerra biológica, sei
é
lá.
É mais crível,
é,
né?
Mas bem mais crível que um fantasma, né?
Quem sabe que isso não existe isso, né?
Pois cara? É, cara. Eu não duvido nada que seja possível criar um zumbi.
Essas empresas de cosméticos que fazem tratamentos biológicos lá, os montes aí.
Como
cara,
a Monique disse no Tapador Cast, né? A Unilever, né, tá aí.
Dizem que existe já pesquisas, assim, de regenerar células do cérebro e tal. Gente, isso seria um Resident Evil na vida real, cara. Imagina.
Se você já leu o Guia de Sobrevivência a Zumbis, você sabe que já existe casos. Na verdade, é que a gente não repara, sabe? Parece, ah, aconteceu um assassinato, tipo, ninguém dá atenção, entendeu?
Na verdade, uma pessoa de ressaca, ela parece um zumbi, né?
Imagina, um canibal de ressaca. Pronto.
Pronto, é um zumbi.
É isso, né? A ideia inicial do Resident Evil era ser muito mais parecido com o Sweet Home. E uma das ideias que teve por um tempo é que Resident Evil fosse um FPS, cara. Imagina só.
A gente tem gênero Resident FPS.
Exato, nós temos Chronicles, não só Chronicles, o Survival, né? Gun Survival. Bom, então vamos contar um pouco da história, né? Tudo começa em 24 de julho de 98.
A gente é apresentado ao universo de Resident Evil, né? Mais especificamente a uma equipe especial da polícia de Raccoon City, uma cidade fictícia americana. É o palco dos eventos dos primeiros jogos, os STARS, que seria o equivalente a SWAT, né?
Eles são mandados pra investigar alguns assassinatos que estavam acontecendo na região da floresta, na cidade. As pessoas apareciam todas decompostas, com pedaços arrancados de mordidas. E mandaram o primeiro grupo, e o primeiro grupo não voltou. Eles perderam contato.
Não, um bom sinal.
Eles vão atrás desse grupo, que era o Bravo Team. Então vai o Alpha Team atrás deles, que é Chris, Jill, Barry, Wesker, todo o pessoal que a gente já conhece, né?
Timaço.
Né? Caraca, né, cara? Quanta gente boa no time.
Pariu. Os dois protagonistas, né? Jill e a Chris. O Barry, que é o paizão foda, né? Que tem aquela magna fantástica.
Que é o sonho maior que ele, né, cara?
É o fetiche dele, né?
E tem o melhor personagem da série, né? O Wesker, né?
Na própria introdução do Resident Evil, nós já vemos, assim, um grande aspecto aí de survival horror, que é aquela parada de que você cai num universo desconhecido, você não sabe o que vai encontrar, né? Você não sabe nada do que tá acontecendo, realmente. Os personagens são realmente o jogador. É. Eles vão ter que explorar aquele lugar pra tentar descobrir o que tá acontecendo, onde está o Bravo Team, o que aconteceu com ele, como sair dali, né? Tentar sobreviver, afinal, que é o objetivo do jogo.
Eles são atacados por cachorros e eles concluem, né, que foram os cachorros que foram atacando, né, ali nos arredores. Aí eles chegam até essa mansão pra se refugiar, porque o piloto do helicóptero largou eles lá sozinhos na floresta.
O Brad, né, muito legal.
Please don't go, né?
Não, assim, vamos abrir um parêntese e falar um pouco dessa abertura. Não,
tava esperando isso nessa hora.
Se você jogou outros Resident Evil além do 1, ou até se você jogou o remake, você sabe que Resident Evil, ele é famoso por ter cenas fantásticas em CG, né? Sensacionais. É. Só que no Resident Evil 1 eles tentaram uma coisa ainda mais cinematográfica, ainda mais realista, né?
Eles queriam deixar o jogo mais cinematográfico, né?
Eles queriam fazer uma coisa bem adulta, bem diferente do que tava sendo feito na época. É. E aí eles usaram atores, né? Live action.
Atores, né?
Aí você entenda como quiser.
Atores, cara. Melhores categorias, velho.
Eu imaginava um filme do Resident Evil com esses atores.
Pô, fantástico.
Cara, nossa, eu ia ver o filme, porra, animado, cara. É muito
foi
feliz.
Isso, não, é muito
eu
legal.
Eu ri mais, cara. Eu ri mais que eu ri no The House of the Dead, o filme.
Não, a interpretação de voz, uau, there's a mansion, né? É demais.
Cara, ele levantou na arma. O cara levanta a arma Deus, na altura do olho pra sacar que tem uma mão segurando ela, sabe?
Meu Deus, o Albert Wesker é o Duke Nukem.
Aí ele passa a mão assim, na cabeça. Só faltou o pentinho, né?
Eu era apaixonada pelo Wesker e pelo Chris.
Ainda é, né? Eu acho genial. Na verdade, eu decorei por muito tempo praticamente todos os diálogos iniciais do Resident Evil 1.
Cara, Resident Evil 1 tem uma das piores dublagens, né, da história.
Começou ali os jogos com dublagem, né? Antigamente,
ah, com certeza. Foi uma coisa indispensável pro jogo, né? Pra ambientação e tudo mais.
O Wesker, ele é o comandante do Alpha Team.
Do Alpha Team, né?
Eu nunca entendi por que eles mandavam o Bravo Team antes do Alpha. Aí eu me confundo nos membros.
Talvez porque o Alpha seja melhor e talvez eles não esperassem que fosse uma missão.
Você não manda o seu esquadrão principal pra uma missão inicial, assim, né?
E bom, falando mais aí da abertura, né? Provavelmente vocês que jogaram o Resident Evil 1 de PlayStation não viram a abertura por completo, né? Ela veio censurada, sem aquelas cenas horríveis do início com pessoas mutiladas, que é impressionante.
Eu acho que ela veio censurada porque tava muito ruim, né? Porque era
E daí eles são atacados pelos cachorros, né? Os cérebros, e aí eles entram na mansão abandonada, né? Tem a apresentação dos personagens, Rebecca Chambers. E aí é uma coisa muito legal, porque você pode escolher entre os dois personagens principais, Chris Redfield e a Jill Valentine, que é uma maneira muito interessante de você escolher, na verdade, o nível de dificuldade do jogo.
Exatamente.
A missão dos dois é bem parecida.
É, alguns eventos completam a história do outro, né?
Exato. Algumas coisas mudam, né? Você tem várias possibilidades de finais diferentes também. Só que o que mais muda é realmente essa parada da dificuldade, né? Enquanto com a Jill você já começa com a arma e tem um cara que te ajuda sempre, né? Que tá lá pra salvar salvar nas horas que você vai virar um sanduíche de Jill,
né? Tem mais espaço também.
Ela, o inventário dela é maior, né?
Tem... Ela tem a bazuca também, né?
O lança-granadas, né?
No original é bazuca mesmo. É bazuca. Lança-granada no remake.
Ah, não, mas tá. Isso lá na frente, né? No começo do jogo não, né?
É. Não, não começa. O Barry dá pra ela, né, a bazuca.
É, no original, se você souber pra onde ir, você pode pegar a bazuca, assim, como a primeira arma que você pega no jogo. Só se ir na sala certa.
Ele não é tão linear assim, né? Você chega na casa com um certo nível de possibilidades pra você explorar como você quiser, né? E à medida que você vai explorando, você vai ampliando esse leque de possibilidades.
Mas é a diferença dos sexos, né? Com a Jill, as coisas podem parecer mais fáceis porque ela tem habilidade, ela tem agilidade com certas coisas, ela tem armas disponíveis pra pegar.
O próprio Barry, mas... que ajuda ela também, direto.
É. Em compensação, ela é frágil, né? Quando um zumbi pega nela.
Inclusive, pode dizer que um é o mais difícil da série inteira, né? Porque com a Jill bastam dois ou três ataques de zumbi, assim, pra você morrer.
Diferente do Chris, que aguenta mais, né, as porradas, mas é mais lento.
Apesar que os dois são lentos, né, porque no 1 é muito ruimzinho.
Ah, para.
Você ficava preso numa mesa quando tá tentando fugir do zumbi.
É, falta de coordenação, né? Talvez essa seja a grande dificuldade do primeiro, né, você se acostumar com a jogabilidade nova, né?
É verdade.
Você tem que manobrar os personagens, né?
Cara? Exato. Pelo jogo, né, sendo aquele estilo Alone in the Dark mesmo, que eles chuparam totalmente de câmeras fixas e você controla o personagem como um tanque mesmo, né? Ou seja, pra cima, pra baixo, você anda e aí pra esquerda e pra direita você gira o seu personagem.
Exatamente.
Eles não puderam fazer de outra forma, até porque as câmeras estão sempre mudando, né? E se o controle tivesse que se adaptar à tela, né? A posição do personagem na tela, você ia ter que, né?
O estilo muito bacana do Resident Evil, cara, é você pensa assim, porque que a cada vez que eu entro numa porta, tem que aparecer aquela porta abrindo, tudo mais, é o load, né?
É o load da sala,
né? É um efeito bacana, você se acostuma com aquilo, né?
É, inclusive, das primeiras vezes que você joga, você sempre espera que em alguma porta vai ter alguma coisa pra te dar susto, né?
Exatamente. Não, então,
cara, só no 2 acho que isso acontece.
É, no 2 tem uma. É.
Ah, isso acontece. Cara, eu espero isso até hoje.
Uma coisa que o pessoal tem que entender é que esse load é importante porque ele carrega aquele cenário todo, né? É um cenário renderizado, bem feito.
É, e como era bem feito, né, cara? Um gráfico que realmente não existia nessa época, né? Era como se o jogo inteiro fosse uma CG parada, né? Com os personagens só renderizados em real time.
Agora, ainda sobre essa tela de load na porta, talvez a Mônica possa responder melhor. Parece que tinha um boato, eu não sei se confirmou, que a maçaneta, ela era invertida quando abria, pra deixar o jogador mentalmente cansado, pra achar o jogo mais difícil, alguma coisa assim. Confirma isso aí?
Eu acho isso uma babaquice mesmo, você querer achar pelo em ovo, porque gente, às vezes é coisa do próprio sistema, ou sei lá como é que abre as portas lá no Japão, a gente vê
já que é tudo contrário, né?
Mas eu acho que não, pelo menos
eu nunca reparei nada de estranho. Depois que eu ouvi sobre isso, eu tentei ver se tinha alguma coisa de estranho, mas eu
tinha reparado, mas
esses dias eu também não reparei não. Independente disso, acaba criando uma certa tensão, né?
Aquela... a cena da porta realmente, né?
A porta às vezes range, aí é bem legal, cara.
Às vezes demora mais um pouco, assim.
Às vezes demora mais, né? Aí você percebe se o videogame travou.
Cabeça, né?
Virar o PlayStation, exatamente. Todos esses truques. Outra coisa também, falando mais dos gráficos, né? Os personagens e os itens e os inimigos eram renderizados em tempo real. E como nessa época eles ainda não tinham possibilidades de fazer as bocas dos personagens se mexer, né? Ter expressões sociais e... O que eles fizeram? Eles fizeram os personagens com uma linguagem corporal muito exagerada, né? Então eles
Power
faziam
Ranger,
movimentos,
né,
com a mão, assim, sabe? Praticamente, né? Uma linguagem de sinais.
E
era muito importante pra passar emoção, né? Na fala e tal, já que
galera,
não queria expressar.
A galera tava aprendendo, né? Também a fazer a parada.
O que eles conseguiram com o gráfico já foi demais, sabe? Então,
foi demais. Eu lembro que o pessoal ficava embasbacado. Tipo, coisa do outro mundo. Do Resident
Evil. Cara, era muito realista.
Que é
cara.
Isso? É, foi muito sinistro.
Pô, a gente tava acostumado com o Mario, bicho, tipo, lá em cima.
É, cara.
Coisa. É um jogo de terror, cara. A primeira cena, quando aparece o primeiro zumbi, é de você sair gritando na rua, pelado.
Que cagaço, cara, esse jogo. Primeira vez
meu
que eu vi.
Gente,
o zumbi tá comendo um integrante do Bravo Team, né, Monique?
É, nossa, ele tá comendo, ele tá decapitando o cara.
É o Rick, né?
É o Kenneth.
Não,
o Rick
não,
tá
cara.
Vivo. Tá vivo aí. Inclusive, é bem interessante no remake, né, você encontra um vídeo episódio, os últimos momentos do Kenneth, né?
Uma das coisas mais bacanas na série toda é essa ligação da história, sabe? A introdução é sempre muito curta, sabe? Daí te joga lá e se vira.
É, muito legal.
Aí você vai entender a história quando você começa a pegar os files, isso, né, cara?
Exatamente, né?
E os files são fantásticos porque eles que explicam a história. Isso. Não deles, mas de pessoas que viveram lá. Exatamente. Então, assim, quando vai enriquecendo a história, vai contando dos cientistas, você descobre também a razão da mansão e tudo mais. A mansão você vai descobrir mais no remake mesmo.
É, até porque no primeiro eles não tinham muita ideia do que era também.
Eles até tinham, mas eles não colocaram, né? Tem a história do Resident Evil versão beta, né? O 0.5, na verdade, que teria um file contando tudo sobre a mansão, mas eles tiraram
aquela parada do arquiteto e tal, né? Que eles tiraram.
Quando eles lançaram o Resident Evil 1 em 96, eles não tinham noção do monstro gigantesco que eles estavam criando, entendeu? Quando eles lançaram o remake, eles já viram, poxa, Resident Evil é uma antologia, cara.
Por mais que tenha sido um jogo ambicioso e tal, né? Muito inovador em vários aspectos, realmente não tinha como imaginar a importância que esse jogo ia ter, o sucesso, né?
Lógico que quando eu joguei, eu não sabia nem falar português direito, hein? Mas só o fato de ter alguma coisa lá explicando, você tá com um dicionáriozinho, poxa, legal.
É, muito legal, muito legal mesmo.
Levante a mão o inglês com Resident Evil.
Pois é,
Esse lance de Firepower que a gente vê no Resident Evil 4, ele já tinha nos outros jogos?
Não, óbvio que tinha diferenças, mas não tinha como você ver.
Mas o senso dizia que no Resident Evil 1, a pistolinha você tinha que dar 4, 5 tiros e a Magno era só um na cabeça.
Óbvio, a Magno era canibal.
A Magno era sempre headshot, né, cara? Era...
A expressão explosão de cabeça nasceu por causa do Resident Evil.
Como como explodiam cabeças, né,
escopeta. Você mira a escopeta pro teto e você atinge a cabeça do zumbi.
Então, vamos falar um pouquinho da jogabilidade, né? A gente já começou a falar da movimentação e tudo mais, né? Um dos elementos de toda a série Resident Evil é essa parada de você procurar itens, né? Não só itens que vão te ajudar a enfrentar inimigos, mas também itens pra puzzles, né? Que você encontra em vários lugares, e chaves, e mapas, e os itens mais bizarros, tipo, sei lá, uma
joia,
uma caixa de joias que tem uma chave escondida. Inclusive, essa é uma coisa muito interessante que só tem no primeiro, eu acho que no Code Verônica, enfim, no primeiro tem. Você analisa os objetos em 3D, né? Você pega os objetos, você pode analisar eles tridimensionalmente e você pode encontrar coisas nesses objetos, né? Parte
exatamente.
Dos puzzles é você, sei lá, virar o livro e encontrar uma chave atrás dele.
Ou abrir um livro, né? Isso. Você abre um livro e tem uma chave dentro dele.
É no remake do Code Verônica que tem isso.
E o mais bacana, cara, aqui é onde diferencia os homens das crianças, sabe? É, você tem que caçar munição,
meu
cara.
Meu Deus, e como
sua
tem?
Sua munição é limitadíssima, entendeu?
Principalmente no primeiro, né, cara?
O Chris, principalmente, que já é limitado. Você já começa com a faca,
cara. Cara, cada munição encontrada é uma alegria, velho.
Existe também o fator maturidade do jogo, né? Porque, por exemplo, eu, criança, do jeito que era na hora que jogava, eu via um zumbi, eu queria matar ele, cara. Aí depois que tu pega a mãe, você sabe, zumbi, tu não precisa dispensar munição nele. Você,
você dá uma de Metal Gear, né? Você dá uma de Metal Gear, né? Stealth, é assim.
Pega a caixa, né? Tipo, pelão.
Você tem que administrar muito bem a sua munição, você tem que saber quando usar, saber qual usar, né? Saber como guardar pra futuro chefe.
Principalmente das armas mais fortes,
exatamente.
Né, cara?
E às vezes, né, você acaba guardando demais e passando por mais perrengue, porque shotgun, por exemplo, cara, eu tinha uma dó de usar e não precisa tanto.
Assim, eu já peguei tanta manha que eu já uso desde a hora que eu pego.
Ah, pois
já.
É, né? Já falando aí em armas, né? Uma inovação aí também. Na verdade, já existia também em Alone in the Dark, é que você tem que mirar, né? Não basta você, sei lá, Mega Man, você aperta um botão e ele atira.
Você tem que segurar um botão.
Exato.
Acho que é o R1, né?
R1, geralmente, é o botão de cima, né? E quando você está mirando, seu personagem não pode se mover. Isso é uma coisa que realmente poucas pessoas estavam acostumadas, inclusive eu conheço uma pessoa que odiava Resident Evil. E aí quando eu fui ver porque ela odiava Resident Evil, é porque ela achava que o personagem não atirava, né? Ele não sabia mirar. E aí ele achava que tinha que passar o jogo inteiro desviando dos zumbis.
Não era eu.
Caraca,
claro. Tá. Esse merece.
Esse,
né,
merece.
Cara? Meu Deus do céu. Dá um abacaxi pra ele, mano. Manda pro correio.
Fantástico.
É, tipo, a arma é enfeite, tá ligado?
Além de economizar munição, ainda tem um empecilho a mais, né, cara? Que você tem limite, né? Do seu inventário.
Isso.
No caso do Chris, apenas 6 slots, né? E no caso da Jill, 8.
Isso.
E você tem que saber o que levar, né? Você não pode ficar com todas as suas armas e munição pra elas ao mesmo tempo e, sabe, itens pra recuperar seu health. E pra isso tem uma coisa muito interessante, né? Que são os baús, né? Inclusive, né? Você vê que Resident Evil não é só científico, né? Tem um pouco de mágica aí também, né?
Os baús atemporais,
né? Eles comunicam entre si, um portal, um vórtex, né? Inclusive na localização americana que eles fizeram no jogo, os americanos eles queriam tirar essa parada dos baús comunicarem entre si, né? O que seria sacanagem.
Caraca, isso é impossível, cara. Que isso?
A gente tem que saber que isso é um jogo, né?
Também. Não é pra tanto, né, cara?
No remake tem um modo em que os baús não se comunicam.
Ah, é verdade.
Eu Survivor, por exemplo, se você deixa uma coisa num baú dentro da mansão, naquela sala ele vai estar lá, o item naquela sala. Então você tem que saber muito bem, você tem que planejar uns baús-chave, assim, pra deixar as coisas, não deixar em qualquer um.
E mesmo assim, falando do baú, é até legal a gente mencionar que os locais onde tem baú e a typewriter, né, a máquina de escrever pra salvar o jogo, são os locais mais tranquilos do jogo.
Exato, velho, quando
você
vê um baú e uma máquina de escrever, cara...
É a sensação mais fantástica do jogo, é você sair do load da porta e a musiquinha...
Ah, cara, eu não sei como é que até hoje eles não fizeram a sacanagem de ter alguma coisa. Tipo, você tá lá, né, mexendo no baú, e quando você sai do baú, tem um zumbi atrás de você.
Meu Deus.
É tipo sagrado, né, cara? Seria muito...
Coisa bem lembrada é a forma que você salva o jogo, né? Porque não é, você não pode salvar um milhão de vezes, né? Você tem que ter um cartuchinho de tinta, né?
Que bom que os zumbis são analfabetos, né, velho? Se você soubesse usar aquela máquina de escrever, você tá com problema. Não, ainda bem que eles não conseguem abrir portas, né?
Ainda bem.
Ah, é. Ainda,
né? Não, você chega na sala da máquina de escrever, a máquina de escrever está quebrada, caída no chão.
Pois seria sacanagem, né, meu? Mas alguns zumbis conseguem abrir portas. É, tem no
mas não são os mais inteligentes, né?
Eles arrombam as portas, né?
No Outbreak eles arrombam as portas e tem um deles que ele tá descendo uma escada, tem até uma animação, e ele começa a mexer na maçaneta. Na hora que você vai na direção da porta, ele abre a porta.
É pra você, né, tacardia, né?
Quebra um paradigma, né? Você vê o zumbi abrindo a porta. Pô, é a porta.
Como assim? Você não pode abrir ela?
Como assim? Até a porta? Não!
O legal é que como as portas elas são pré-renderizadas também, né? Pra um inimigo abrir a porta, você tem que não estar vendo a porta, tipo Nemesis, né? Se você estiver olhando pra única porta da sala, o Nemesis nunca vai entrar na sala.
Ele fica olhando pela fechadura, tá? Quando ele vê que você foi embora, ele entra.
O próprio primeiro Hunter, se não me engano, né?
Tem uma animação, não? Do primeiro...
Tem, mas aí mostra ele chegando e quando ele vai colocar a mão na maçaneta...
E correndo, meu Deus do céu, desesperado. Saindo lá do esgoto, da pedra lá do Indiana Jones, né? Tem uma pedra lá do Indiana Jones.
Várias, né?
Então, os Hunters, eles são, pra mim, as melhores criaturas do Resident Evil 1. Depois do Tyrant, né? Eles são muito inteligentes. Meu Deus, é a hora do pânico naquele
pânico
jogo.
Pânico total, meu Deus. O cara...
Eles são violentos demais.
Se você tiver um pouco já com dano, ele voa no seu pescoço e adeus.
E pistolinha, não mata aquela parada, não. Tem que ser uma arma, escopeta, no mínimo.
Bazuca.
E capaz de te matar com um golpe só, né? Parece que ele consegue te decepar.
Decapitar,
tem
né?
Tem que tomar cuidado, é.
Mais uma coisa, né? Como já foi dito aí, essa parada da sua energia, né? Do seu health, você mostra mostrado, única e exclusivamente no seu inventário, na tela mesmo, não tem nenhum indicador, nem de munição, nem de energia, nem de nada, né? Só...
Mas o personagem dá uma...
Ele... Não no primeiro. Não no
sim,
primeiro.
Não? Ah, quando não, ele tá muito ferido, ele sim, não bota sim. A mãozinha na barriga e vai andando...
É característica do jogo isso,
no,
né?
No primeiro ainda não.
No primeiro não tem.
No primeiro não tem.
Ah, no remake tem, então.
No remake tem, é.
Não, o que eu acho muito legal é o inventário. Podia ser uma telinha qualquer, com o nome do cara, uma fotinha, né? Que nem, sei lá, Final Fantasy mesmo. Mas não, eles fizeram bem um esquema de polícia mesmo, inventário, desenho do cara, tipo o negócio da vida dele passando, né?
É, fácil. Tipo um batimento cardíaco.
É, isso é muito legal.
Uma coisa que eu acho muito bacana, o Resident Evil, ele trouxe isso, né? À tona nos jogos. São os puzzles, né? É você interagir, você girar isso. A maçaneta, você empurrar as coisas, você puxar as coisas. É piano, puta que pariu, né? Muito meu Deus do céu.
Aliás, uma dica pra todo mundo, cara. Aprendam a tocar piano. Todo mundo tem que aprender.
É, nunca se sabe quando você vai precisar de tocar um piano pra abrir uma porta, né?
Aprenda o Beethoven, né?
Exato. Sonata.
É, tem que pôr isso no guia de sobrevivência.
Chegou uma parte que eu acho fantástica, que é um corredor cheio de quadros, que no teto tem vários corvos.
Ah,
né?
Sim, clássico.
Mas...
Só que você tem que fazer uma sequência de quadros baseado na escritura dela. Como é que eu vou entender aquilo em japonês, sabe, cara?
Até mesmo em inglês, né, cara? A maioria das pessoas não entende.
Eu passei 3 meses.
Ah, todo mundo, eu acho.
É, clássico.
E o pior,
né,
é que toda vez que você erra a combinação, os corvos te atacam, né? Você tem que sair da sala.
Tem os livros, né, de Resident Evil, escritos por uma...
Eles são desculpados.
Por uma inglesa chamada S.D. Perry, e ela explica mais ou menos a razão por que eles atacam você. Parece que quando você erra a combinação, eles tomam um choque, e aí eles saem daquele boleirinho, né? E eles atacam você.
É, tipo, muito bom.
É, eles não são inteligentes e viram que você errou.
É, corre, tipo, te zoando, né?
É, errou, sai daqui.
Então, mas uma coisa são os itens, né, de recuperar health, que são bem específicos, assim, da série Resident Evil, bem característicos, né?
Tipo, estranhíssimos, né, cara?
Assim, primeiro que o T-Virus, ele deveria, né, em teoria, ser contagioso, né? E você tem a cura, né?
É, vamos por partes, né? É um vírus, cara. É o vírus mais maligno que já foi inventado pela humanidade, mas, por outro lado, é o único vírus que, tipo, meu, você pega um matume que tá lá no canto, assim, da sua casa e esfrega no ferido e você escura, sabe? Como assim?
Exatamente.
Como que isso mata o vírus, cara? Como isso é possível? Os cientistas da Umbrella devem ser muito frustrados, né, cara? Porque eles...
E é interessante porque a única pessoa que conhece a cura, né, são os protagonistas da série, assim. Todo mundo que é mordido por um zumbi vira um zumbi, né? Mas você tem a cura, né? O sprayzão do mal e a ervinha do poder, né?
Cara, bem pensado, André. Oh, quando os zumbis começarem a atacar aqui, né? Como diz o Nerdcast, vai acontecer. Eu, inclusive, eu sonhei com isso um dia desses. Foi legal. Ou eu vou pegar a primeira samambaia que eu vi na rua, velho. É minha. Vou jogar dentro da mochila e é isso aí, cara.
É, você encontra sprays, né? Que recuperam seu health por completo. E ervas, né? Como a gente disse. É supostamente medicinais aí.
Medicina alternativa de Resident Evil.
Tem três variedades dessa erva, né? Tem a erva verde, que ela recupera uma parte do seu health. A erva vermelha, que você não pode usar sozinha. E a erva azul, que cura poison, né? Alguns inimigos te infligem o estado poison. E o interessante é como você pode misturar essas ervas. Você pode misturar até três ervas em tipos diferentes. Três ervas verdes, que ela aí tem um efeito de um spray, né? Misturar uma erva verde com uma vermelha, que ela tem um efeito de três ervas verdes misturadas. E misturar uma de cada, né? Que aí, além dela recuperar todo o seu health, ela cura o poison. Ah, Jurandir, qual o seu momento mais marcante aí de Resident Evil?
Eu posso dizer três, pelo menos.
Aí vai acabar com o de todo mundo.
É,
né?
Verdade, cito mais aí.
Uma das coisas mais fantásticas que eu gostei foi o subchefe lá da cobra. Aquela cobra ali eu acho fantástica.
É uma coisa que ninguém jamais esperava, né?
Gigante, cara? Anaconda, né?
Quando você vê ele mordido aí, aqueles buracos gigantes no ombro dele. Não, foi uma cobra gigante que mordeu. Aí você imagina uma cobra grande, mas não imagina a que você vai enfrentar, né, cara?
Não, cobra gigante, né, cara?
O negócio é que você acredita naquilo.
É. E é tudo muito bem amarrado, né, cara?
Exatamente.
Tudo te faz se sentir envolvido, né? A trilha sonora, a ambientação.
Aliás, a gente nem comentou muito da trilha sonora, né, cara? Que eu acho que é um dos fatores... Porra, caraca, genial, cara. É.
Nada de musiquinha, né? Né? Essa parada acabou, né?
Suspense do caramba, velho. Nossa.
Ah, ele sabe muito bem quando colocar cada tipo de música, né? Muitas vezes, né, mesmo quando não tem nada, aquela música já basta, né, cara? Pode não ter um zumbi na tela que você tá chorando.
E não só a música, mas os efeitos sonoros, cara. Tem coisas geniais. Por exemplo, uma coisa que eu e o meu pai, quando a gente jogava, a gente ficou impressionado, assim, é que o personagem tá andando no chão, normal, ele faz um barulho de um passo, quando vai pro tapete e faz outro, entendeu? A parada foi bem trabalhada.
Muito legal.
Parece que tem sola de madeira, né, meu?
É.
E quando tem um zumbi por perto, você escuta os barulhos, né?
É, de carne.
Não, o barulho do zumbi, cara, é o mais marcante do mundo. Caraca, é genial, velho. Muito bom.
E quando ele vai avançar, né?
E quando ele tá com sono, ele faz.
É, e quando ele vai pedir o seu telefone, ele faz.
Sempre os zumbis são as coisas mais engraçadas, porque a gente até às vezes comenta, né? O pessoal do fórum, né, o pessoal da equipe. A gente brinca que uma vez o Homero ia lançar o filme chamado Diário de um Zumbi, né? Tipo, o zumbi escrevendo assim.
24 de julho. 25 de julho. Dois tracinhos, né? Idem, né? A mesma coisa. Uma coisa que a gente esqueceu de comentar foi quando a gente derruba um zumbi, isso não quer dizer que ele tá morto, né?
Isso é uma das coisas que mais me chocou pela primeira vez que eu joguei Resident Evil, porque eu atirava naquele bicho, ele não caía. Meu Deus, esse bicho não morre nunca.
Aí ele caiu no chão, você tem que continuar atirando ele no chão.
Exato.
Né?
É, aí vem aquela marca registrada em Resident Evil que tudo que morre deixa uma poça, né?
É.
Exatamente. gente.
Não, e quando você explode a cabeça, ele ainda continua andando.
Ah, fantástico.
Ele dá uns passos, cara.
Isso é sensacional. E, né, os zumbis que sempre tem, os zumbis que fingem de morto, né, você tá passando, e das duas, uma, ou ele vai levantar depois, você passa por ele normal, e depois quando você achar que ele tá morto, ele vai levantar, ou então você passa pra ele e ele pega sua perna.
E aí a cabeça e o Chris pisa na cabeça.
Isso,
né? E André, diga qual a sua cena marcante aí do Resident Evil.
Cara, não poderia ser outra, senão os cachorros pulando pela janela.
Trono, eu odeio, né,
cara? Meu Deus,
muito
velho.
Muito show, cara, muito show.
Caraca, velho. Sinceramente, eu acho que nenhum jogo me assustou tanto quanto Resident Evil, e principalmente essa cena.
Ele entrou na sala e apertou pause. Meu Deus do céu,
não acredito. Não, e assim, o legal é que é bem no início. Por mais que você saia, um jogo de terror e tudo mais, cara, essa cena te mostra que pode acontecer qualquer coisa, sabe? Você não tá preparado pra nada. Nunca.
Essa cena, ela é tão enigmática que eles até brincam com ela no remake, cara. Que quando você vai passar pelo corredor dos cachorros, como é um remake, teoricamente não você já sabe o que vai acontecer, a janela, ela trinca, mas não pula cachorro nenhum. Ela faz crack.
Então diz aí, Monique, sua cena mais marcante de Resident Evil.
Pra mim, a cena mais marcante, na verdade, ela é opcional. Então eu nunca faço ela porque ela é muito marcante mesmo. É a morte do Barry.
Ah.
E eu não faço porque senão eu começo a chorar, cara.
Meu Deus. É quando você escolhe não confiar nele, uma parada assim, né?
É, você tem que responder não às duas perguntas dele, e aí ele morre, cara, é muito triste, então...
Caramba,
é
muita sacanagem.
Isso é uma lição de vida, cara, você tem que escolher bem as suas palavras, você pode estar matando alguém.
Isso é muito legal, né, cara? É, pode terminar o jogo de várias maneiras diferentes. A Rebecca também pode morrer, né, pelo Hunter. Pode.
A Rebecca eu mato, agora o Barry não conta.
Ah, eu tenho dó da Rebecca também.
Não, eu falei que eu tenho dó de todo mundo, se eu pudesse eu salvar Richard, eu salvava todo mundo.
Salvava os zumbis, salvava o Tyrant. Tipo, né, você no helicóptero do lado do Tyrant, assim.
Do Tyrant, assim, tá ligado? Não se preocupe, Tyrant, você está salvo agora.
Vai ficar tudo bem, né? Aí ele...
Dando tapinha nas costas dele, né? Dê.
Mas aí, diz aí então, Rick, sua cena.
A minha cena é um puzzle. Quando você pega a shotgun, ela ativa uma armadilha. É aí que acontece. Você tira, aí você sai da sala, aí a porta tá trancada, as duas portas, e o teto começa a descer. Aí você fica desesperado, porque você não sabe o que tem que fazer, e na verdade você não tem que fazer nada. Você tem que esperar você quase morrer, que aí o Barry vem e te salva.
É, essa é a cena, né, da famosa frase. Você quase virou um sanduíche de Jill.
That was too close. You were almost a Jill sandwich.
You're right. Barry, thanks for saving my life.
Cara, o Barry, ele é o mais engraçado do
cara,
mundo,
ele,
né, cara?
Tem altas piadinhas, né, velho?
A voz do Barry é demais. É sempre motivo de sarro, né? Que a gente vai fazer alguma brincadeira. Tem uma frase dele que ele vira assim pra ela e fala assim: But just take a look at this.
But just take a look at this.
A dublagem é sensacional, velho.
É demais.
Eu adoro também aquela do Wesker. No, don't open that door.
Stop it. Don't open that door.
A inflexão é muito engraçada.
É lindo, não, é perfeito. Isso não tem nada de errado. Deixa ser assim, a magia tá bonita ainda.
A partir da cena do Rick, você vê que, né, os caras construíram aquela mansão, provavelmente são descendentes da Pérsia, né, de Prince of Persia, né, pra montar todas essas armadilhas no meio de uma casa.
É verdade, né, cara? Os puzzles são muito
como
bem
assim,
engenhosos, né?
É o segredo da família, né, também. Não é uma besteira.
É,
qualquer.
Assim, né, no Resident Evil 1, tudo se explica, né, porque a mansão nada mais é do que realmente um esconderijo, né? Uma fachada pro laboratório, né? Mas, e aí, Monique? Eles estão lá na mansão, né? Então vamos contar como a história se desenvolve aí.
Spoilers, né? Spoilers pra quem não jogou aí, pelo amor de Deus.
Eles vão descobrindo através dos files, através de tudo, que na verdade quem tava por trás daquilo era a Umbrella Corporation, que era uma empresa farmacêutica que tinha grande renome em Raccoon City, praticamente criou Raccoon City, né? É aquela coisa, se a empresa sair da cidade, todo mundo perde emprego.
É o investidor anjo, né? Aparece, né?
O Google no Vale do Silício, né?
Exato. Você vê lá que mais da metade da população da cidade era empregado em empresas da Umbrella, né, cara? Então...
Aquele tipo de cidade que tem uma grande corporação. Isso, e exatamente. Praticamente todos os moradores são trabalhadores da empresa.
Né? E aí é o disfarce perfeito,
viram,
né, cara?
Se vocês viram chocolate com pimenta, é aquela fábrica de chocolate da cidadezinha.
Meu Deus, cara. Isso é quase tão rico da comparação de Chat Fame. Realmente, a empresa pros moradores da cidade Umbrella é tipo, né, Deus, tipo, obrigado, vocês fizeram a cidade, vocês são a razão de eu ser uma pessoa bem-sucedida, de eu ser uma pessoa feliz vivendo nessa cidade.
E por ser uma empresa gigante, elas conseguem manipular tudo, né?
Tudo, é. Tem pessoas infiltradas na polícia, na imprensa.
Tipo, Wesker mesmo, né?
Exatamente, né? O líder do Alpha Team, cara.
É, ele fundou
o Stars, né?
Sabe, então é...
Isso, e aí a Umbrella tinha essa parada de indústria farmacêutica e tal, mas também era uma fachada pra o que realmente interessava pra ela, que era a pesquisa biológica, né? Pesquisa de armas biológicas.
Que ela fazia secretamente em vários laboratórios espalhados pela cidade e pelo mundo, né? Por que não?
E, inclusive nessa mansão, que é onde você se encontra. E aí você vai descobrindo, né, ao longo do jogo, que os zumbis que estão lá e todas as outras criaturas, elas são infectadas por um vírus, né? Um vírus criado pela Umbrella, chamado T-Virus, ou, né, Tyrant Virus, né? O vírus Tyrant. É. O que é o T-Virus?
T-Virus é um vírus que ele regenera células mortas. No filme mesmo, eles utilizam muito isso, né? Tanto que no filme lá do Apocalipse, que os fãs chamam carinhosamente de Apocalixo.
Carinhosamente, né?
Tem um teaser trailer, né? Que mostra a mulher passando o produto, né, de beleza pra reativar as células. Chama Regenerate. Depois fala, né, que alguns efeitos colaterais podem ocorrer e elas transformam em zumbi.
Ah, então...
mas vale a pena.
E é legal citar do remake que a primeira cobaia deles foi a filha, né, do arquiteto.
Muito legal. Essa é uma das edições mais legais do remake, essa história, né, da família Trevor aí, a Lisa Trevor, né?
O que é mais fantástico é que eles injetavam e ela não morria.
Isso.
Inclusive, ela vai ser muito importante, né, pro 2 aí, a gente vai falar dela mais tarde. É uma história trágica, né? A família dela inteira foi usada como experimentos, né? E essa Lisa Trevor, ela virou um monstro horrível, né? Um dos monstros mais horríveis já feitos em Resident Evil. É uma mulher, né, com as mãos algemadas, né?
Algemadas.
E a cabeça coberta por rostos, né? Peles de arrancadas de rosto.
É que ela arrancou da mãe e colou nela pra ela não perder mais a mãe.
Isso. E é muito perturbador porque ela fica procurando a mãe, né? A mãe dela não morreu.
É no 2 que aparece ela, né? Na verdade.
Não, é no remake do 1. Ela basicamente é imortal, então.
Sim, ela tá há muitos anos lá. Isso. Muitos. Se você olha o Wesker's Report, ele conta, né, da primeira vez que eles viram essa menina lá e tal, que era, eles chamam de ela, né? E isso aconteceu em 1978. 20 anos que ela tava dentro da mansão, sendo usada de experimento.
Falando mais aí, então, do T-Virus, né? Ele foi descoberto, né? Ele tava pesquisando com o vírus Ebola e misturaram ele com o vírus progenitor, né, que eles tinham encontrado Edward Ashford, né?
Isso, e o Sr. Lord Spencer, que é
o dono da mansão.
Dono de tudo. Ele, na verdade, assim, ele não era o único dono, eram mais dois. Ele, Edward Ashford, né, que era da família Ashford, que aparece no Code Verônica, e o James Marcos, né, são os
que
três.
Que aparece no Zero. Só.
É, exatamente.
Ele é o cofundador da Umbrella,
e
né?
E são os três, no caso, né? E aí os três encontram esse vírus progenitor, que eles chamam, né? O Ashford era o que tinha as melhores intenções, né? Ele queria, na verdade, usar pra curar as pessoas que tinham paralisia, essas paradas assim, regenerar células mortas mesmo. E os outros...
Por câncer, né? O câncer.
Isso,
que...
É, exatamente. Só que, obviamente, o James Marcos e o Spencer, eles abriram o olho, né? E pensaram que tinha muito mais coisa aí.
É, criar super soldados, né?
Pra...
Até porque a indústria bélica dá muito mais dinheiro do que salvar as pessoas.
Né? Qual que é o papel do Wesker aí no vírus, né? Como que ele chega, como é que ele põe as mãos no vírus e tudo mais, qual a participação dele?
É um agente duplo, né?
Ele era um dos pesquisadores, ele começou como pesquisador, como cientista mesmo na Umbrella. E ele e o William Birkin, que é do Resident Evil 2, que a gente vai falar sobre ele, eles eram muito promissores, eles saíram dos estagiários, né, mais promissores, e foram mandados pra mansão mesmo pra trabalhar lá e começaram a estudar o Ebola e tal. Então ele foi vendo, né, o que estava acontecendo lá e tal, o potencial do vírus. Acho que a ambição foi falando tão mais alto que ele teve ideia de pegar todos os dados pra ele, né?
E, tipo, vender, né, que a Umbrella não tava dando tanta importância, né?
Ele se vendeu pra uma outra empresa, né?
E como tudo do pesquisador, ele documentou tudo, né? Toda a experiência. Inclusive, todos esses documentos tem lá no FIF, né? Traduzidos e tudo.
Pois é, muito bem lembrado, né? Quando você se aprofunda na história, você acaba descobrindo que foi o Wesker, né? Que levou os times, né? As equipes do Stars pra mansão, exatamente pra ele poder testar essas armas biológicas criadas pelo T-Virus e reunir esses dados que ele precisava, né?
Exatamente, eles foram cobaias também, né? Eles Stars como cobaias. Eles não podiam pegar simplesmente caras não preparados, né? É mané, assim, desarmado. armado, pô, um zumbi, um hunter, que um vai matar na hora. Então ele tinha que pegar uns caras, né,
sabe? O Wesker é fantástico. Todo mundo diz ali que o Sephiroth é um dos maiores vilões dos jogos aí. Na verdade, o Wesker é muito mais filha da puta.
Ele é frio, né? Ele é cínico, né?
É que pariu, o cara não morre, cara.
A cada jogo ele fica pior, né? Mas...
ele tem um carisma tão grande, de tão filha da mãe que ele é, que você acha ele fantástico, sabe? Você acha o personagem fantástico.
É, não, sem contar que ele não só engana os personagens do jogo, ele te engana quando você tá jogando pela primeira vez também, né?
E depois você vai descobrir que ele tá enganando a Umbrella também, né? Então, assim...
Engana todo mundo.
Vamos falar dos chefes. Antes você enfrenta essa cobra, né? Yawn, que eles chamam. Você enfrenta a planta, né? Plant 42. Os tubarões, né? O Neptune é só no...
É o maiorzão.
É, né? É o maior.
Viúva Negra também, que é uma aranha.
Uma aranha gigantesca. Meu Deus, ela é muito grande.
E o Tyrant.
E o Tyrant, né? Que é no final. Você é rendido, né? Pelo Wesker na porta lá do laboratório, né? É. Ele te leva pra ver o Tyrant, né? Que seria a maior criação.
E a cena é foda, né? Que mostra, assim, o perfil dele todinho, né? Do Tyrant. Nossa, ele tá na tubulação ainda, né?
Num tanque, né?
Assim, você fala assim, meu Deus, se esse negócio solta, tô perdido aqui,
e
né?
E o pior é que você sabe que inevitavelmente vai sair, né?
É, mas não vão apresentar o cara à toa, né? Descrevam o Tyrant aí, né? Tipo, para os que não conhecem.
É, então, o Tyrant, ele é um humano, né? Ele tem a forma humana, é humanoide, assim.
3 metros de altura.
É, ele é gigantesco, cara. E ele tem um coração exposto, né? O coração dele fora do corpo. Teoricamente, não seria uma coisa boa, né? Porque...
É.
Não, ele não tá completamente formado, pô. O órgão vital tá pra fora. Isso. Ele é um
problema.
É, é o que chamo, né? Naquela hora que ele sai ali do tanque, ele é o Tyrant prematuro, assim.
É, prematuro, exatamente.
E daí o Wesker começa a falar, essa é a maior criação da Umbrella. E aí o Tyrant começa a dar porrada no vidro e quebra o vidro, cai assim, pula no chão e enfia as garras gigantescas dele no peito do Wesker.
Toma no cu, né?
Caraca, o Wesker, não venha nessa direção, não venha nessa direção. Aí vai pá, empala o Wesker, fica todo ensanguentado, cai no chão. E aí, né, você, matou o Wesker, e aí você só ver ele virando na sua direção.
Né? Mas por sorte, nessas alturas, você já tá com a Magno, né?
Isso. E assim, né? Ele não é difícil, ele é lento, assim, né? A tartaruga passa por ele, né?
Ele é o Jason, né? Ele anda. Correr pra quê?
É. Você aparentemente mata ele. E aí você tem a opção de explodir ou não a mansão, né?
Você explode a mansão se você salvar os dois companheiros. Barry ou da Rebecca, a mansão explode. Se você salvar só o Chris, não explode. E se você salvar só o principal, também não explode.
Ah, tá. Por exemplo, com o Chris, tem como você salvar só a Rebeca, só a Jill, ou a Rebeca e a Jill, né?
Uhum.
Com a Jill, por exemplo, você chega pro Wesker, né? E aí o Barry, ele mira a arma na sua cabeça, né? Porque o Wesker tinha chantageado ele, matar a família dele e tudo mais. Por bastante tempo, assim, você fica desconfiando que o Barry é vilão, né? E tal. E aí depois você descobre que ele só tava sendo chantageado.
Aí soa o alarme, né?
Isso. E aí você vai pro topo da mansão, né? Você consegue falar com o Brad, né? O piloto do helicóptero. E ele tá lá, né? Tipo, a última chance, se você não aparecer, eu vou embora, né? E quando você acha que zerei o jogo, acabar tudo bem, eis que surge do chão o Tyrant novamente, muito mais agressivo. Não adianta você tirar nele, né? Isso que é massa. Você fica tentando matar ele. Isso, tem que ficar fugindo.
E lembrando que dessa vez ele corre, né? Ele não anda.
Isso, ele tá bem mais agressivo, muito mais ágil, né? Ele te dá uma investida com a garra dele.
Os golpes do Tyrant tiram muito sangue,
isso,
cara.
Eis que aí, de repente, o Brad joga uma bazuca do helicóptero, né?
E aí você pega e atira nele, né? E vem aquele míssil com a câmera em 3 posições, né? Repete 3 vezes o míssil chegando.
Apalhões,
aí...
né?
Splash, splash, splash.
E aí explode o Tyrant. E aí você vai, sobe no helicóptero com quem você salvou, né? Acontece alguma coisa, um conversinho lá em cima ou não.
É demais. E a música que toca, que até tu tocou, é demais. O primeiro Resident Evil foi revolucionário, cara. Até hoje ele é reverenciado de todas as formas. O remake se viu pra isso, pra eternizar o jogo mesmo.
Meu Deus.
O do PlayStation 1, você jogar hoje em dia já não faz muito bem, entendeu? Assim,
é, ainda dá medo, cara. Falar com você que ainda dá medo. O Wesker, né? Ele aparentemente morreu lá na mansão, né? É. Só que, né, todos sabemos já que...
E vaso ruim não quebra.
Vaso ruim não quebra.
Uma coisa que eu lembrei é que quando, no começo começo, assim, né, quando aparece o primeiro zumbi, aí você mata o zumbi, quando você fala com ele, assim, morto no chão, você pega um cartucho de bala.
É, tipo, né, ó, meu Deus, ele morreu, é um cartucho.
Não, uma coisa legal pra você também parar pra pensar, então, a maioria das armas que você pega são de membros mortos, né, do Stark.
Exatamente.
Uma outra cena fantástica também que eu tô lembrando agora é quando você vai mexer no corpo do Forrest, né, que na versão original não acontece nada, mas tanto na versão Director's Cut quanto no remake, ele levanta, cara, ele é um zumbi, sabe?
É um susto do caramba,
meu
viu?
Meu Deus, o Resident Evil 1, ele não foi tanto sucesso de crítica, né? Ele recebeu críticas mistas, assim, alguns gostaram e tal, das inovações e tudo mais, alguns criticaram a jogabilidade, né, a própria dublagem dele.
Em relação a isso, a galera que faz crítica de jogos, eles não gostam de perder tempo aprendendo as coisas, né? Aprendendo o estilo do jogo, tudo. O cara quer chegar, jogar, avaliar e pronto, entendeu? Pronto,
é. Mas, cara, em público foi um sucesso extraordinário. Virou um cult, né, cara? Um jogo muito cultuado, um dos jogos mais cultuados de todos os tempos. Ele vendeu 2.750.000 cópias, né? Cópia pra cacete.
Em pensar que no Brasil todo mundo jogou pirata, né?
Então... É, pois é, né? E além da versão de PlayStation 1 original, tivemos alguns ports e remakes e, né, versões estendidas aí. Temos uma versão pra Sega Saturn, que a principal diferença era um minigame de sobrevivência, que você passava por várias salas e com inimigos você tinha que sobreviver a eles. O Director's Cut, que foi a versão pra compensar o atraso do Resident Evil 2, né? O pessoal tava puto, eles foram lançar o Director's Cut aí pra acalmar
mas
os ânimos. Demais,
né, cara? Director's Cut é roupa nova.
Roupa nova, armas novas.
Difícil pra caralho.
É,
difícil
pra caralho. Tem um modo onde eles mudam todos os lugares dos itens, assim, dos inimigos.
Isso é legal.
Só a diferença aí do Director's Cut, né, é que não tem mais censura, né, de violência. Tem novos ângulos de câmera e tal. Eles
é explosão, é sangue pra dar e vender, né?
A versão DualShock, que foi lançada depois, que tinha a trilha sonora substituída por uma trilha sinfônica, né, ele vinha com os vídeos de Resident Evil 1.5. A versão pra PC, que tinha gráficos bem melhores, novas armas, e o vídeo de abertura em cores, totalmente sem censura. Também teve uma versão pra Game Boy Color, que foi cancelada, mas existem vídeos aí, se você quiser ver.
Tem também o Deadly Silence, que é um port das versões estendidas pro Nintendo DS. É praticamente o mesmo jogo, com a diferença de que ele usa as funções do DS, né? A tela sensível ao toque pra alguns puzzles novos. Tem um modo de batalha com faca e tudo mais.
E, obviamente, teve o remake, né? Para o GameCube, que foi, talvez, o melhor remake já criado de qualquer coisa na face da humanidade, cara. Porque, cara, o gráfico daquele jogo é uma coisa inacreditável. Porque, como os cenários continuavam sendo pré-renderizados, né? Ele não exigia muito do processamento do jogo. Então, eles puderam gastar todo esse processamento em efeitos de iluminação e no próprio modelagem dos personagens. Então, dá um realismo quase, assim, fotográfico, cara. É uma coisa que compara até os jogos dessa geração atual. Reviveu o jogo, né? Colocou novos elementos, ligando aos jogos mais recentes aí.
Melhor dublagem.
História, melhor dublagem, com certeza.
Eternizou pra geração nova aí, né? Antes de falar do Resident Evil 2, a gente tem que colocar como parâmetro uma coisa interessante, que o primeiro Resident Evil, ele consegue assustar e dar medo, né? A questão dos zumbis, os primeiros jogos que apareciam zumbis e tudo mais. A partir do Resident Evil 2, o medo foi embora.
Eu também
talvez
senti isso.
Voltou no Resident Evil 4. Eu senti que o medo da série foi embora no 2 e ficou só no susto. Eles exageraram tudo, susto, sabe? Tem certas coisas.
Mas eu tenho meio que uma teoria, eu acho que é porque ficou muito banalizado. E é uma coisa que tem em todo lugar, sabe? A cidade toda é contaminada, aí você vai até chegar a delegacia.
É, então no primeiro jogo aparecia do nada, o cara tava no chão morto. Pra jogo mesmo, Resident Evil 2 é muito melhor, né?
Assim, o Resident Evil 2 pra mim é o meu favorito, assim, tanto por causa da história, por causa dos personagens e por causa da jogabilidade também. É o meu favorito de todos, sabe?
Pra mim, não sumiu não, cara, porque a música... Olha, a primeira vez que eu joguei Resident Evil 2 eu quase tive um troço, porque tem uma música no primeiro andar da mansão.
Fantástico.
Que parece que tem alguma coisa, tipo uma porta arrombando, uma janela quebrando, alguma coisa que toda vez que fazia esse barulho eu falava: ai meu Deus do céu, alguém invadiu o lugar.
É essa daqui, ó.
Aí, tipo, eu vim até a porta pra ver se tinha alguém na sala, sabe?
Nossa,
velho. E não só nesse sentido de criar atenção, mas eu acho a trilha 2 muito superior também, né? Não,
fantástico. E eu acho assim que Resident Evil 2, antes você jogava dentro de uma mansão. Então, tudo bem. E dentro de uma cidade? Quantos zumbis não estão lá?
Mas você fica mais assustado do que com medo, eu acho.
Com medo. Eu ficava com medo.
Eu também ficava com bastante medo.
De fechar os olhos e largar o controle? Como um Silent Hill.
Chorar.
Encolhido no canto da sala chupando o dedo.
Ficar na janela, meu.
Ah,
que passou, eu falei pro meu irmão, vai você. Passei o controle e falei, vai você, eu não vou.
No 4, Jurandir, você acha que o medo de Resident Evil volta, assim?
Eu acho. Não sei se é porque eu passei muito tempo sem jogar Resident Evil, mas quando eu joguei o... Na verdade, eu virei um frouxo, né, cara? Com essa geração mais nova aí. Eu fico com medo de tudo agora, cara. Silent Hill 3, 4, eu não...
Ah, mas
não,
Silent Hill é tenso.
Não é brincadeira não, cara. Silent Hill, o negócio é outro. Eu joguei o Resident Evil 4, aí o André também, né? Mas assim, pela minha experiência, pelo menos, questão de medo mesmo, a parte que eu tive foi quando você chega na ilha e tá naquele laboratório, sabe?
É, aquela... a única parte que, tipo, meu Deus, cara, deu vontade de parar de jogar, agora, tanto medo.
Mas tu reparou que o comentário que tu fez aí, tu ficou com mais medo quando ele entrou no laboratório? Então o Resident Evil funciona muito mais quando ele tá na claustrofobia, né? Tá dentro de algum lugar. Né?
É, mas é isso mesmo, exatamente.
É, mas a delegacia é claustrofóbica pra caramba, cara.
Também. Que pariu, é a mansão, né?
É, é outra mansão, praticamente.
Ela parece um museu, cara, ela tem um aspecto de museu, ela era, na verdade.
É, né, muito interessante isso. O Shinji Mikami ficou muito satisfeito com o resultado e já tava com 1 milhão de ideias pra começar a produção e logo em 96 ele já começou, né? E tava planejado pra lançar em março de 97, né, cara? No ano seguinte. Quando eles estavam bem avançados, assim, já na produção, eles olharam e falaram, não, esse negócio não tá bom. E aí eles começaram do zero.
Que isso, começaram.
Tu sabe o que foi que aconteceu? Puta que pariu. Bem lembrado, André. Puta que pariu. O primeiro Resident Evil 2 que eu comprei foi a versão não acabada.
É mesmo, você chegou a jogar. Eu não sabia que tinha. Não,
você começa com metralhadora, com bazuca. Uma loucura total. Não tem fim.
Dá pra você colocar truque de munição infinita, de vida infinita, tudo.
Começa o jogo, claro.
E aí, cara, essa versão não acabada aí, protótipo, né, de Resident Evil, tinha uma história bem diferente, e ela foi chamada de Resident Evil 1.5, né? Vários vídeos dela foram disponibilizados na versão DualShock do Resident Evil 1, e lá você pode ver Leon Scott Kennedy, né, o protagonista normal, e Elsa Walker, né, que seria um protótipo da Claire.
Ela era uma motoqueira que foi estudar lá, ela era universitária.
Essa versão, o cara que vendia pra mim era um cara muito escroto, né, o cara chegou pra mim, cara, Resident Evil 2, o que tu tava esperando? Aí ele chegou lá, ele tava lá com 800 cópias piratas, assim, né, pra vender pra todo mundo. Aí é o desespero, né, a loucura total, empurra pra comprar essas.
Meu Deus.
Quando colocou, fantástico, acho que não tinha nem apresentação.
Não tinha, não, só dava pra jogar com o Leon.
Mas já fantástico, né, porque já começava logo o jogo, sem a introdução nem nada, começava no pau já correndo, todo mundo atirando, a loucura total. E eu não entendia muito isso, né, que porra é essa? Depois é que eu vim saber.
Bom, então vamos lá, né, a história basicamente começa logo em seguida, assim, 3 meses depois, então, do Resident Evil 1, né, os sobreviventes, né, do incidente, voltaram pra Raccoon City, as pessoas não acreditavam neles e tudo mais, e a Jill e o Chris continuaram a pesquisar, o Chris foi pra Europa, né, pra tentar descobrir mais sobre a Umbrella.
Pra fazer o Resident Evil Code Verônica. A Jill foi trocar de roupa, né, porque depois ela vinha pro 3, né.
Exatamente. É. E aí, é o seguinte, né, cara, o William Birkin, um dos principais pesquisadores da Umbrella, que trabalhou junto com o Wesker, ele tava desenvolvendo um segundo vírus, né, chamado G-Virus, que foi criado, na verdade, quando eles viram o que tava acontecendo com a Lisa Trevor, né. Eles injetaram tantas vezes o vírus nela, o vírus no corpo dela sofreu uma mutação diferente. E através dessa mutação, o William conseguiu desenvolver esse G-Virus, né, que seria mais eficiente pra criar a arma biológica que eles queriam. Ele não tava satisfeito com a importância que a Umbrella tava dando pra ele, e a exemplo do Wesker, ele queria o vírus pra ele, só que ele não é tão esperto, né? E aí a Umbrella mandou uma equipe, né, pra tirar o vírus dele, porque ela já sabia que ele queria fugir com o vírus, e esses soldados vão recuperar o vírus e acabam atirando no William, né? O William derrubou uma parada lá, os soldados assustam e acabam atirando nele. Pegam o vírus e vão embora. O William tava com a última amostra do vírus na mão e injeta no seu próprio corpo, né?
Inteligente esse senhor, né, cara?
Não tava mais nem aí.
Aí aparece uma mutação mais lá na frente, né?
Isso. E aí ele começa a sofrer essa mutação com o G-Virus. Quando o William, ele vai perseguindo esses soldados, né, pelo esgoto e tudo mais, vai matando todos eles e destruindo as ampolas, né, do T-Virus e espalhando elas pelo esgoto. Os ratos vão lá, comem as ampolas e espalham pra toda a população pela água.
Pega o cara pra cá tudo, né, velho? É. Chutou o balde, né, cara?
Chutou o balde. E assim como os corvos também, acaba infectando a cidade inteira. E aí, né, Monique, chegam duas pessoas à cidade.
Exato. Leon S. Kennedy, que tava indo pro seu primeiro dia de trabalho.
Primeiro dia do cara, né? O cara
tá genial isso, né, cara?
Sortudo pra caramba.
Tudo que ele queria era ser
estagiário, velho, coitado.
E a Claire Redfield, que como a gente falou, era irmã do Chris, e ela tava preocupada com o irmão e foi atrás dele na cidade pra saber se tava tudo bem. Chegou lá e encontrou o caos, né?
Então... É interessante, né? Tipo, caramba, notícias de zumbis, de que caramba, vou lá dar uma olhada o que tá acontecendo. Eu não iria, cara. Ele garra, porra.
É, eu acho que depois pra ela recorrer aí lá, ela deve ter tentado de tudo, né? Sinal de fumaça, telepatia.
É que a Claire não é uma pessoa qualquer, né? Ela é a Claire, né?
Ela é a Claire Redfield.
Olha o sobrenome da mulher, meu Deus do céu.
É, até Redfield, né, cara? Hoje Redfield são sinistros, né?
Apresentação genial, né?
Demais, cara. Dessa vez eles abandonaram a ideia dos atores, né?
Viram que...
Porque imagina essa apresentação com atores, cara. Essa é uma coisa muito legal,
tem
né?
Como, né? Que nem a do primeiro, tudo bem, mas a do segundo, eles têm que correr pela cidade.
O Resident Evil 2 é o protótipo do caos, assim, né, cara? Do como seria a cidade se acontecesse isso mesmo, né, cara?
Ah, é.
É tudo perfeito. E na apresentação, não tem muita coisa, muita explosão, tá todo mundo contaminado ali, né, e pronto.
É legal que o Leon, né, ele chega na cidade e não vê o caos, né, ele vê uma cidade abandonada,
vazia,
né, totalmente
vazia,
uma cidade
totalmente
fantasma, praticamente. E aí, aos poucos, né, vai aparecendo as coisas bizarras.
Quem você escolhe jogar, a apresentação é diferente, mas acaba se cruzando perto do final dela, né, porque isso é quando eles se encontram, os
é,
dois.
É, né, é como se assim, vamos supor, o Leon veio pelo norte, a Claire veio pelo sul, e aí eles acabam se encontrando lá e a apresentação deles se junta.
É, né? E o que separa os dois é um motorista de caminhão e combustível, começa ele vira um zumbi assim, aí começa a ficar desgovernado e tudo mais, aí tem a explosão, eles se separam.
É muito interessante, né, porque a abertura ela vai em partes, né, vai mostrando uns trechos assim, separados, aparece um cara num posto de gasolina, com o braço mordido, e aí depois, né, mais pra frente, depois que o Leon e a Claire se encontraram e tudo mais, você vê o caminhão que você faz a conexão, né, esse cara aí vira um zumbi.
É nessa explosão que separam, né, o Leon fica de um lado da cidade, a Claire do outro.
E aí, pra mim, tá o lance mais legal de Resident Evil 2, cara, essa divisão de cenários, né, de histórias diferentes pra cada um dos dois. É o seguinte, né, dependendo do personagem que você escolher, você vai jogar primeiro o cenário A desse personagem, que seria, vamos supor, se a Claire ficasse do lado esquerdo da explosão, né? E aí ela vai passar por uma certa história e tudo mais. Enquanto isso, o Leon tá passando por outra. E depois que você zera com a Claire, você pode jogar essa outra história que o Leon passa. Então, eu não sei se eu consegui explicar muito bem, porque é bem complexo, assim.
É basicamente, assim, são duas histórias que acontecem simultaneamente, entendeu? Porque você tá jogando com um personagem, não quer dizer que o outro esteja parado ou não, entendeu? Ele tá participando de uma história envolvendo ele, entendeu? Que acaba se cruzando depois.
Exato, então acabam tendo quatro histórias.
E você começa do pau, né? Parte do pressuposto, assim, você já conhece como é Resident Evil, chega de introdução, chega de aprender a jogabilidade. Se vira agora, mano. Já começa a loucura total, aí depois, aí é uma coisa bacana, cara, do Resident Evil 2, é que você tá na cidade, né? Então você começa a entrar em determinados lugares da cidade em si. E logo no começo você já entra no cara que vende armas, né?
Ah, é a primeira parada, cara. Se tiver um negócio desse de zumbis, o primeiro lugar que eu vou é onde vende armas.
O cara grita assim, né? Stop! Aí, não, não sou zumbi, não.
É, tem que falar, né?
E é legal o lance da porta, né? Quando você chega na loja de armas, tem que dar o passo, né? Pro cara...
É, se você ficar parado, né? Na porta, sem dar nenhum passo, ele não te vê.
Detalhes, detalhes, releva-se. Só sei que o cenário é demais. Os carros de polícia destruídos.
É,
os
nossa,
ônibus destruídos.
Né? Aquele
tem que
lugar
passar por dentro de um ônibus, né?
É, não. Aquele lugar próximo ali do RPD é fantástico, né, cara?
Olha, cara, o design do Resident Evil 2, os caras se superaram.
É, atenção aos detalhes, né, cara?
As armas começaram a ficar mais potentes, né? No
é, isso que eu tava pensando também.
Metralhador, vamos lá, meu filho. Chega de pistolinha.
O jogo tem gráficos melhorados, né? Bem melhores primeiro. Assim, os personagens são bem mais detalhados. O cenário
jogabilidade melhorou um pouco, melhorou.
Melhorou, é. O controle dos personagens tá melhor, a movimentação dos inimigos e dos personagens também tá melhor. Essa parada que depois foi adicionada em todos os jogos da série, que é esse indicador de status, né? Que seu personagem, quando ele tá machucado, pô, a movimentação dele fica diferente, né? Tanto ele parado quanto ele andando. Ele fica com a mão no estômago, assim, ou então arrastando, né?
Todos... E ele tem mortes legais?
Pois é, diferentemente do primeiro, né? Quando você morre, mostra o criatura que te mata, te atacando horrivelmente, sabe? Tipo zumbi, ele vai lá e te
termina de te devorar, parece. É, you are dead, parece zumbis em você.
Cara, bizarramente, assim, a versão japonesa é mais fácil que a americana e menos violenta, beleza?
Uau.
Bom, Bom, vamos falar então um pouco dos dois personagens principais. Quem são Leon e Claire?
Bom, o Leon, ele chegou no primeiro dia do trabalho dele, então ele era bem novato. Ele até fala pra ela, né? Tipo, cheguei no meu primeiro dia de trabalho legal, né? E fala pra Claire.
Tinha uns 20 anos, não, assim?
Tendo 21. A Claire tem 19.
É, a Claire é universitária, né?
Ela é universitária. Ela larga tudo pra ir atrás do irmão, né? Pelo menos os livros da S.G. Perry dizem que o Chris é a única família que ela tem e vice-versa, né? Então, ela é muito determinada, ela gosta muito de motocicleta, ela tem um espírito mais selvagem, assim, ela é muito aventureira.
Digamos assim, né? Ela é mais macho que o Leon.
É, exatamente. Exatamente. Ela é...
Coitado do Leon, né? Porque ninguém ouve o Leon. É uma parada assim, o Leon não sabe se impor, cara. Ele nunca consegue falar o que ele quer, velho.
É um moleque.
Sério? E o que, que você vai fazer numa cidade que tá desse jeito? Como é que você quer mandar em alguém?
E ele tem um negócio na cabeça dele, né? Que ele mesmo, ele acredita que não consegue se impor assim tão bem. Que logo no começo do jogo, tá um zumbi lá, levanta ele. Stop! Don't move! Stop! Stop! Ele apontou, eu vou atirar, hein? Eu vou atirar, hein, filho da mãe? Mas uma coisa que entrelaça a história mesmo é porque no começo do jogo mesmo, quando eles se separam ali pela explosão, eles combinam, né? Vamos lá pra delegacia, né? A gente se encontra lá.
É, não,
então...
assim, lá é mais seguro, né? Mal sabiam ele. Cara, se eles tivessem montado uma barraca na rua, seria mais seguro.
Cada um depois segue caminhos diferentes, chegam lá, né? Chegam na delegacia e eles encontram um policial chamado Marvin. O Marvin conta pra eles que há uns 3 meses atrás teve um incidente.
É, ele resume o Resident Evil 1, basicamente.
E ele diz, ninguém acreditou neles e olha o que aconteceu, né? É toda nossa, né? Todas as provas foram varridas por causa da explosão. A Umbrella fazia isso justamente pra queima de arquivo mesmo.
Uhum. Eu acho que pela Umbrella ter muita gente infiltrada na polícia de Raccoon City, ela provavelmente conseguiu encobrir essa explosão, esse incidente muito facilmente, né? Então...
A verdade é que eles tentaram misturar pó de arroz com corretor facial, tá ligado? E...
Na verdade, eles colocaram Mentos na Coca-Cola, né?
É, tipo isso.
Explodiu uma ação.
Eles veem a garotinha, né? Que é a Sherry, que fica correndo deles o tempo todo. A Sherry Birkin, que é filha do pesquisador, do William Birkin. É, ela, a mãe dela, né? Que também era pesquisadora, a Annette. Ela diz pra menina que ainda não ficar em casa, porque em casa não é seguro. Então, pra ela ir pra delegacia. A menina é bem independente, assim. Ela foi criada praticamente sozinha, né? A mãe e o pai trabalhavam muito e ela cresceu praticamente sozinha. Não sei como as pessoas têm coragem de falar que ela é uma covardona, que ela é isso, que é aquilo. Porra, ela andou da casa dela até a delegacia sozinha mesmo.
Não, e assim, né, cara? Ela vai entrando naqueles buracos lá e quando você controla ela, ela passa por aqueles cachorros, meu Deus, velho. Ajoelhava no chão, chorava.
Cara, e ela é imune ao vírus, né? Ela?
É, então, aí...
Vamos esclarecer, então. No Resident Evil 2, o personagem de apoio da Claire é a Sherry, né? E o personagem de apoio do Leon é a Ada, né? Uma mulher que ele encontra, assim, por acaso, que aparentemente estava só procurando o namorado dela, né? O John.
Exatamente. É, na verdade, ela é a desculpa que ela usa, isso, né? Depois você descobre que ela era uma espiã que estava atrás da amostra do G-Virus.
É, o G-Virus, né? Havia muita confusão, pelo menos pra mim. Eu achei por muito tempo que, sei lá, o Resident Evil 1, todos os zumbis eram T-Virus. Resident Evil 2, todos os zumbis eram G-Virus. Não, né?
Não.
O G-Virus é um vírus especial e a única criatura, assim, que aceita o que foi injetado mesmo...
Foi
o William Birkin, né? Que virou o gênio.
Eliminou todas as amostras do G-Virus. Quando ele tá matando aqueles carinhas que roubaram a maleta de amostras, ele pega as amostras e ele vai colocando tudo na boca e jogando vidro vazio no chão.
Ah, é verdade.
Como quem diz, vocês roubaram, mas vocês não vão levar de jeito nenhum.
Isso, né? E assim, né? Ainda um desses soldados consegue, né? Levar a amostra. O Hank, que você inclusive joga com ele depois. O que ninguém sabia, né? É que no colar da Sherry também tinha uma amostra.
É, o colar da Sherry. E por isso que tinha uma criatura chamada Mr. Biz, né? Que é o protótipo do Tyrant, perseguindo a Sherry, porque ele também tinha o objetivo de pegar a amostra, né? Já que a equipe falhou.
O objetivo do Mr. X, o Tyrant aí, era única e exclusivamente pegar o G-Virus ou era fazer queima de arquivo, tipo Nemesis também?
Também, também. Tinha que eliminar as pessoas que soubessem, né? Mas a principal mesmo era pegar o G-Virus.
A Ada nesse jogo, no Resident Evil 2, ela só se foge,
nossa,
né?
Senhora.
Ela leva porrada do monstro, leva tiro, leva uma porrada do Tyrant, leva pra em todo mundo.
A Ada, a história dela, na verdade, todo mundo acha, a Ada é do Resident Evil 2. Ela começou no 1, só que poucas pessoas se ligam que a senha de um dos computadores é o nome dela.
Esse namorado dela era só fachada ou ela...
Não, era só fachada, ela enganava.
Coitado.
Ele não sabia, né? Mas só pra pegar informações mesmo da Umbrella, dos vírus e tal.
Ela é parceria do Wesker, né? Isso lá na frente só.
Isso depois a gente descobre, né, que no Resident Evil 4, que ela trabalha leva pro Wesker desde o começo.
Esse Mr. X, tá, gente? Ele só aparece no cenário B, né, dos personagens. Isso é uma coisa muito legal, porque, assim, também tem essa parada. O cenário B é o cenário difícil, né?
Isso.
E é muito legal, porque tanto na história da Claire, mas principalmente na cena do Leon, a história se desenvolve muito mais, né? O Leon tem um casinho, assim, com a Ada, né?
Teoricamente.
Não, ele chega a beijar ela.
É, mas a pobre lá toda fodida, tá cheia dos vírus, toda... É. A pena, né? Mas ele acaba gostando mesmo, né? Acaba gostando.
É, ela que não dá muita importância.
Fica todo esse climinha entre eles, assim, desde o Resident Evil 2, o Resident Evil 4, que eles se encontram, né? Fica aquela dualidade, porque, afinal de contas, ela é traidora ou não é? E toda vez que ela encontra o Leon, o objetivo dela fica meio turvo, ela acaba perdendo a noção do que ela tava
toda
fazendo.
Toda vez que ela encontra o Leon, acontece uma coisa. O Leon fala, Ada, wait! Toda vez.
E ela nunca esperou, já esperou.
Acho que não.
É uma frase padrão, né? O jogo se desenrola, né? Assim, acontece um milhão de coisas e os puzzles estão bem mais evoluídos, né?
Os puzzles são menos complexos do que os do 1, na verdade. Eles quiseram fazer um pouquinho mais simples.
É, e assim, uma coisa que muita gente lembra do Resident Evil 2, né? Exatamente o Licker. A primeira
cena que ele aparece, puta que pariu, né?
Qual que é a dele? Ele era um ser humano?
Sim, ele era um ser humano. Ele é a evolução aí do Crimson Head, né? Que é um zumbi mais
caiu
rápido.
Caiu o T-Virus na língua dele, ele virou Licker.
O surgimento do Licker é uma coisa meio complicada. Era uma pessoa foi contaminada pelo T-Virus, que virou zumbi. Esse zumbi foi novamente exposto ao T-Virus. Ele virou Licker.
Se ele foi exposto de novo, ele virou o Gene Simmons.
Vamos fazer de novo aqui então. Qual vai ser o momento mais marcante aí?
Eu acho o começo.
A abertura,
o começo do jogo. Você já começar logo, meu filho, se mexa, senão você morre. Aquele cenário fantástico, tudo pegando fogo, os carros destruídos, a cidade em caos na Terra. E no mundo total.
E você, mano?
Eu gosto muito da cena do final que a Claire injeta a vacina na Sherry. Eu acho que aquilo ali, vamos dizer que é o trunfo da Capcom, né? Para as próximas histórias da série. Porque há algo nessa garota. Tinha, né? Como diz o Wesker. É, uma coisa que a gente não mencionou é que a Sherry, ela é infectada pelo Burke. Como ela tem o mesmo sangue que ele pode injetar embriões.
É, aquela parada, né? O G-Virus, pra ele se reproduzir, precisa de um organismo semelhante, né? Tipo, um DNA semelhante. E aí, como a Sherry é filha dele, ela aceitaria, né? Esse embrião. E aí ela sofreria uma mutação.
Já uma pessoa que você injeta e não tem o mesmo código genético, o mesmo código sanguíneo, sei lá, aquele embrião, ele rejeita o corpo e ele sai do corpo, que nem acontece com o cara lá, que nem no
Ben,
o Alien.
É, que nem o Alien, que acontece com o Ben e com o Irons, né?
Na verdade, acredita-se, né, que se ela for a menina do tubo no Resident Evil 5, que ela tem muito mais do que simplesmente o G-Virus no corpo.
A Sherry é o menino do tubo?
É.
Falei, a sorri.
Eu gosto da cena que você vai abrir uma porta lá tranquilamente, quando vai dar aquela ceninha de loading da porta, vem uma coisa inesperada, né, que são zumbis que saem durante a tela de loading da porta de dentro da sala pra cima de você.
A minha cena favorita é no segundo cenário, quando você sobe aquela escadinha, logo no início, e você vê um policial, né, acenando pro helicóptero, e aí, é muito foda, né? Chegam dois zumbis, assim, ele tá com a metralhadora, e aí ele tenta atirar nos zumbis e tudo mais, e aí os zumbis derrubam ele no chão e ele acaba atirando no piloto. Meu Deus, cara, que mira é essa? O helicóptero cai, explode.
Demais, Resident Evil 2 popularizou a série, né?
Bom, vamos falar do desfecho, né? A Net, né, ela ajuda a Claire, né? A Claire tá tentando salvar a filha dela, mas ela é bem hostil com o Leon, né? E a Ada. Ela atira no Leon.
Ela acha que o Leon também é um espião e que tá atrás do G-Virus.
E aí é muito legal, né? Porque aí o Leon fica andando o resto do jogo com aquele paninho, né? Parece uma armadura do Seiya.
É, o Pablo Leon se fudeu todo, né, cara? O cara foi pra cidade pra começar o estágio dele.
E aí a Ada cuida dele, né? E depois a Ada também
tipo assim, né? O Leon provavelmente ia ser, sei lá, o entregador de pizza da delegacia, sabe? O cara que leva café pra galera. E tal, no começo. Aí começa com aquela coisa toda de zumbis, cara. Coitado.
A Ada não morre,
pois
não?
Pois é. Não cai então, assim, é o seguinte. A Ada, num daqueles vezes que você encontra com o William, né? Que cada vez mais ele tá mais feio, né, cara? Ela toma uma agarrada do William, você tem que cuidar dela. E aí, no final, conta aí, mano.
É, bom, então, eu vou contar, na verdade, a cronologia correta. É Claire A, Leon B. E a Sherry é infectada, que no Claire B ela não é infectada. E no Leon B, em que a Ada morre nos braços do Leon, depois de salvar ele do Mr. X.
Ela toma um porradão dele.
Exatamente. Mas aí ela não morre. morre, na verdade. É que o Leo é um tosco que nem pra examinar os batimentos cardíacos. Quando pode falar comigo, morreu. Tchau, nunca mais vou me esquecer de você.
É que nem no Kung Po, né, velho?
Ah, é? Todo mundo em pânico. Tem um cadáver aqui, não sei o que. Aí o cara começa. Não, gente, eu tô bem. E aí ela que salva ele depois, por último ainda. Tá vendo como o Leo é incompetente? É, ela ainda salva ele.
Na batalha final contra o Mr. X, que ele sofre mutação, fica muito parecido com o Tyrant do Resident Evil 1, e a batalha é idêntica, a batalha final do Resident Evil 1. Você tem que ficar fugindo das investidas do Tyrant e esperar que a Ada, no cenário do Leon, ou a Annette, no cenário da Claire, jogue a bazuca pro você, né?
Slauncher pra ele. Isso. Não sei que o pessoal gosta tanto do Leon, cara, sei lá.
Legal. Eu me simpatizo pela idiotice dele.
É a síndrome do James, né, cara, de Silent Hill 2.
É porque ele é parecido com o James aí, que vai dar nisso. É. Mas eu acho o Chris muito mais sinistro, cara.
O Chris é um cara. Cara, o Chris é o melhor personagem, bonzinhos, né? É o melhor que tem.
O Leon é estagiário, menino velho, nasceu agora. Ah, mas... Tá mijo ainda.
Mas também, né, cara? O cara teve um treinamento intensivo, né?
Tanto que no 4 já é outra coisa, né?
Ele nossa, aquilo que ele passou em Raccoon serviu de 10 anos de
pois
treinamento.
Pois é, o que eu acho engraçado, né? É que a Rebecca passou pelo mesmo no Resident Evil 0, mas no 1 ela é apenas uma garotinha em defesa ainda, né?
Pois é. Tem uma grande diferença entre o T-Virus e o G-Virus, né? Tanto que é explicado num dos reports do Wesker. O T-Virus, a pessoa sofre mutações, mas as mutações são bem menores. O G-Virus, você sofre mutações sem parar.
É bem mais rápido, né?
Então ele vai transformando, que nem aquela parte que ele vira um carro alegórico no
meu
final,
meu Deus,
né?
Cara, é bolo de carne.
Eu não curti isso não, sabe? No Resident Evil 1 eu já achava um pouco exagerado cobra gigante, aranha gigante, essas paradas assim, sabe? Aquela gosma no final ali, que porra é aquela, né?
E serve, tipo assim, só de pressão psicológica, né? Que é uma lerdeza.
É, mas é isso mesmo, por exemplo, porque quanto maior você é, menor a sua mobilidade. Então vai chegar uma hora que ele vai estar muito grande, mas já não vai servir de nada, ele vai acabar morrendo, isso. Né?
A Umbrella pegou o G-Virus e deve ter continuado a desenvolver ele, né? Não apareceu mais o G-Virus na série.
G-Virus, não. Agora tá nas mãos da Umbrella de novo, que o Hank levou, né? Tá nas mãos do Wesker, né? Que o Wesker conseguiu uma amostra no Umbrella Chronicles, que já tô falando coisa de jogo que é pra gente falar.
Não, mas é, mas no final do 2 você não descobre que a Ada pega o medalhão, não?
Não, você sabe que ela tá com medalhão, mas você não sabe o que ela vai fazer com ele, nem nada.
E aí, né, aquele final fantástico, principalmente do cenário B, que o William tá lá e a porta tranca, e aí a Sherry vai lá e aperta o botão e abre para o trem, e aí o trem explode e todo mundo sai, né? E aí, no final, o Leon faz um acordo, parece, e entrega a Sherry pro governo, e aí acaba caindo nas mãos do Wesker, né?
Exato. Ele praticamente ele troca a Sherry por um emprego, né? É uma hipótese, né?
Vale lembrar também, né, cara? Não esqueçamos, cara, daquele crocodilo gigante no esgoto, né?
É a série, né? A série tem que... Cobra... Daqui a pouco é girafa
inclusive
gigante.
Essa parada do crocodilo é totalmente lenda urbana, né?
Safari.
É, o próximo vai ser na África, né? A girafa gigante, por que não?
E aquilo ali é uma total referência a Tubarão, né? Aquela cena que...
Você dá o tanque na boca dele.
E aí você ativa e ele morre. Aliás, pra quem não sabia, por favor, pode testar que dá certo, viu? Você pega, aí você aciona aquela luzinha, vai cair um cilindro, ele vai engolir, você dá um tiro, rendiga mesmo
tem
e morre.
Tem um jeito de matar ele?
É demais.
Tem um jeito que você vai atirando nele.
Você gasta munição, né?
É, então, né, Resident Evil 2, ao contrário do primeiro, ele foi um sucesso de crítica e de público, né? Ele acumula atualmente 92%. Ele recebeu vários prêmios de jogo do ano. E, cara, ele é o segundo jogo mais vendido da história da Capcom, perdendo somente para Street Fighter 2, cara. Não sei o nível, cara.
Meu Deus do céu, essa eu não sabia, não.
Tanto é que tem o filme, né, o The Generation, que é uma homenagem aos 10 anos de Resident Evil 2, né?
98 é, tipo, é um ano cabalístico. Meu Deus, jogo, né, cara? Eu sabia que Resident Evil 2 tinha lançado em 98 também, não.
Cada Time, Half-Life...
Metal Gear Solid. Caraca.
Vamos falar, então, dos ports, né? O Resident Evil teve várias versões aí, teve uma versão pra PC chamada Resident Evil 2 Platinum, que lançou em 99. O principal destaque dela, cara, era uma galeria fantástica de arte, né, de rascunhos iniciais, né, rascunhos bem primitivos, assim, do jogo. As artes finais, assim, de todos os personagens, desenhos, tanto a mão quanto o CG, e um novo modo mais difícil, né, o modo hard. No Dreamcast tem as mesmas edições dessa versão de PC, com uma diferença que você podia ver o health do personagem, né, a energia dele, no VMU, né, aquela paradinha que se encaixava no controle. Para para a Nintendo 64, que foi um port feito pela Angel Studios, que atualmente é a Rockstar San Diego. E foi um port inacreditável, cara, porque...
Inacreditável em todos os sentidos.
Meu Deus, cara, eles conseguiram caber dois CDs, cara, em um cartucho, sem tirar nada, e adicionando coisas.
Cartucho de 512 mega, né?
As adições são documentos que ligam a história do Resident Evil 2 com a do Resident Evil 0, um randomizador de itens, que cada vez que você joga os itens estão num lugar diferente, né? Um controle de violência, que você podia mudar a cor do sangue ou tirar o sangue.
Colocar com
sangue verde, né?
É. Amarelo.
Novas roupas, além das que você já podia pegar no PlayStation.
É, o som dele eu achava bem melhor do que o do...
É melhor, porque é surround.
Isso, exatamente.
E também tem essa versão que foi lançada mais recentemente pro GameCube, que é idêntico ao jogo do PlayStation. Preguiça total, né? Há um rumor aí, um rumor forte, que saiu esse ano, hein, de que vai sair um remake, assim como foi feito do Resident Evil 1, do Resident Evil 2 pro Wii.
Nossa, isso causou um rebuliço lá no fórum e no site, porque a gente postou a notícia, deixando lá, olha, isso é um rumor ainda, não sei o que, não sei o que, não sei o que. É um rumor, falou várias vezes. O pessoal falou...
Não se esqueça, no final, não se esqueça. É um rumor.
E o pessoal que falou que a gente passou isso como notícia concreta, que iria sair na Famitsu sobre isso e não saiu. Continua sendo um rumor, mesmo assim, né? Então, vamos aguardar, né? Que nem um rumor que dizem que vai ter o Outbreak File 3. Eu acho que com o Degeneration, de repente, eles possam sim fazer um...
Seria em tempo, né? Já que tá comemorando aí.
É, sabendo que vendeu pra caramba, sabendo que a galera conheceu Resident Evil 4, conheceu o Leon, gostou do Leon, eles podem muito bem sim fazer.
Acho que, inclusive, seria burrice não fazer.
Exato. Resident Evil 4 já falta ter encaixe eletrônico, né?
Bom, é isso, porque, né, era um acordo, né, de exclusividade com a Nintendo. Mas uma coisa, né, tem um port muito obscuro de Resident Evil 2, que foi lançado pra um portátil chamado GameCom, que é um portátil com uma tela de LCD, assim, preto e branco, e eles fizeram um port do Resident Evil 2 inteiro pra esse portátil. Tem um vídeo aí, né? Então, é isso, né, a gente fica por aqui nesse podcast. Certamente falaremos mais, né, sobre a série Resident Evil em outros podcasts, vamos concluir. Tanto sobre os outros jogos, os spin-offs.
Tem o 3, que é muito bom, Code Verônica.
Code 4, além dos spin-offs,
Outbreak,
né, cara?
Os filmes super legais.
Preparativos super pro 5.
Fantástico. Acho que não, né?
Com certeza. Mas agradecemos demais aí a presença do Jurandir Filho, da Monique. Muito obrigado.
Beleza.
Jurandir, se eu quiser saber sobre cinema, onde eu vou, Jurandir?
cinemacomrapadura.com.br. Pode acessar lá que é praticamente tudo.
E se eu quiser saber sobre Resident Evil, se eu quiser ler os livros, se eu quiser ler os livros, documentos traduzidos, tudo traduzido, saber sobre os jogos, ver imagens, novidades, fórum, onde eu vou, Monique?
Vocês vão ao site Face Your Fear of Resident Evil, que é fyfre.com, fifre.com. A gente tem podcast, a gente tem livro traduzido, gibi traduzido, vídeo,
né,
com legenda. A gente faz o que pode ali.
Cara, tem muita coisa, tem muita coisa. É aquele site que você fica, né, dias lá, né, olhando pra se aprofundar.
A pessoa que joga Resident Evil só por jogar mesmo, ela vai ficar surpresa com o mundo que é o universo Resident Evil.
É assim, né, o nosso podcast foi só a introdução. Se você quiser se aprofundar, entre lá no Fifre, se aprofunde, assim, até onde você aguentar, né, porque tudo isso é
até se,
é
até
muita
se
coisa.
Um zumbi, de verdade.
Exatamente.
Mandem as experiências de vocês, né, com os...
Exato, conta as suas histórias com Resident Evil.
Ouça o nosso podcast também.
Também, tem muitas entrevistas lá, tem entrevista com a dubladora
os dubladores.
Os dubladores do Wesker, né, muito legal.
Eu quero agradecer a oportunidade também que vocês me deram, mas é isso aí, estamos aí pro que der e vier.
Então, mandem seus e-mails, comentários, histórias e demais, e aguardem, né, o próximo cast da série, da nossa série aí de Resident Evil, e game on.
Adeus, cara, não mais nada mais.
E eu vou gravar, né, já que o Fernando é uma criança irresponsável, que não sabe fazer as coisas direito, né, e ferra todo e tudo quanto é tipo de coisa que se põe em responsabilidade dele. Você tá me ouvindo?
Não.
Achei que eu tava falando sozinho.
Você sabe que o Fred, você não sabe, mas o Fred foi lá pegar o leite dele.
Safadinho.
Quem não aguenta bebe leite.
Ah, mas aqui, o que foi que você tá falando comigo? Te dei. Nossa, o Fernando, né? A gente, assim, tem uma parada muito legal, muito interessante, né? Muito divertida, inclusive, né? Eu acho divertida, né? Enquanto ser humano, né? Eu acho que, inclusive, né? Essas coisas que acontecem, você deveria passar um revisor de texto no seu post antes de postar. Obrigado.
Pra quê?
Você
mandou um e-mail pro
Não.
Você é um inútil, né?
Eu sou, velho. Tem muita coisa. Aqui, eu tenho mais. Deixa eu ver quantas horas ainda de Resident Evil para editar. Eu tenho ainda 1h30 de Resident Evil para editar, tá bom? Tá bom?
É a coisa mais fácil do mundo.
Tá bom? É, isso porque eu tô desde hoje, da hora que eu acordei, e ontem de madrugada também, tá bom?
Porra. Olha, agora eu te pergunto, quanto tempo você teve pra editar esse cast? Que foi gravado segunda passada.
Ah, aqui, deixa eu te falar.
Eu acho que eu cheguei numa hora errada. Aí, tipo, eu participo da parte de filmes e cai fora depois?
Não, você pode participar e, tipo assim, você já viu muita gente jogando...
O Fred também não jogou.
Não.
Eu não sei porque eu não tô surpreso, questão... mas é mais engraçado quando...
Aqui, Fernando, vamos brincar de calar a boca, por favor? Eu tô selecionando os comments aqui.
Você tá com medo também.
Sim.
Tá isso bonito?
Ah, velho. Aquela velha história do metabolismo, né, velho? Sempre me pega. Bonito ou não, tem que comer, velho.
Sabe? É a mesma obrigação. Porra, você nem queria, né?
Que foi, André?
Aquela história do metabolismo.